Marry me with my money.
E aí, véias e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no Fliperama.
Olá, aqui é a Sora.
Diretamente de São José de Seridó, Ítalo Xanca.
E eu sou o Eiji Tasaka, o véio.
Então coloca uma ficha aí que vamos falar de Sunset Riders.
Jogo Velho Podcast.
Quem chamou esse cara pra gravar aqui hoje, mano?
Eide. Tô trazendo o Ítalo aqui no episódio, porque a gente precisa de representatividade. A gente precisa de alguém do Velho Oeste brasileiro.
Agora complicou, viu?
Precisamos de alguém do Velho Oeste brasileiro, São José do Seridó, Ítalo, cowboy do Seridó. Seja bem-vindo, Ítalo Xanca. O pessoal tá aí feliz aí de te ouvir, com certeza.
Muito obrigado, meu amigo. Eu volto nos braços do povo. O povo pede, hashtag volta Ítalo, e aqui estou eu, para falar do meu sertão, da minha caatinga.
Cara, a eleição já foi.
Sunset Riders.
Ítalo, esse cenário do bolinha de feno rodando, voando com aquele barulhinho de vento longe, o cavalo pastando em frente ao saloon, é tua vilarejo, né? É teu dia a dia assim, né?
Ai, o cara passa há poucos dias fora, mas a trairagem continua do mesmo jeito. Rapaz, eu fiquei muito feliz.
Não é, né?
Eu fiquei muito feliz com o convite pra falar de Sunset Riders, porque esse jogo é inesquecível. É um marco na minha história como gamer. E eu explico justamente nessa sua tese aí. Se você parar pra pensar, os jogos da época ali dos anos 90, Super Mario World, Sonic, Donkey Kong, são todos jogos com selvas, lindas plantações, cachoeiras, rios. Isso não faz parte do cenário da minha cidade. Aqui é sol, tudo sem mato, areia, terra, chão batido e sofrimento. Então, Sunset Riders foi o primeiro jogo que eu me identifiquei assim. Eu sentia a representação da minha cidade ali naquele jogo. Era como se eu estivesse jogando em São Zé, andando na praça ali com meus amigos.
Pô, tu curte Mad Max?
Não, Mad Max não. Aí você pegou pesado. Aqui é a tranquilidade do campo, com uma balinha aqui e outra acolá pra animar os ânimos.
Por que essa identificação com esse jogo, cara? Por que tanto amor pelo Sunset Riders?
Vocês, amigos.
Pera. Olha a musiquinha antes.
O Caio fez igual o João Kleber agora.
Para aí.
Vocês, amigos, que estão ouvindo o som dessa viola, da calmaria do sertão.
Você não sabe nem se eu botei viola, cara. Se eu botei um baião. Você não sabe.
Essa música que toca a nossa alma, que aquece o nosso coração. Sim, eu estou de volta. E de volta para falar de Sunset Riders, o primeiro jogo e talvez o único que representou tão bem a minha terra, a minha querida São José, com seus campos áridos, seu bioma da caatinga, muita terra, muita areia, muito sofrimento.
Vocês aí se vestem de rosa, azul, verde fluorescente, as coisas? Vocês se vestem
homens
assim,
valentes que defendem donzelas.
Chega a sua
e gostam
sona
de tomar uma cachaça. Vocês podem achar que é brincadeira? Porque vocês cresceram nas grandes capitais, grandes cidades.
A Sora não.
É, eu não.
Você imagina a sensação de uma criança ali com seus 10, 12 anos, vendo um jogo que parece o cenário da sua cidade ali. É indescritível pra mim. Você não me perguntou ainda não, mas foi a primeira vez que eu vi esse jogo.
Tu mora no Texas, mano?
Realmente. Você realmente identificava, assim, se achava parecido? Agora sem zoeira.
Sim, sim.
Quando você era criança, você falava...
Não, é sem zoeira.
Você falava, pô, parece aqui, ó, é assim mesmo.
É sem zoeira, eu tô dizendo a você... Você, olha, veja as primeiras fases de Super Mario World, de Mega Man, de Donkey Kong, de Sonic. Aquilo não faz parte do meu cenário
de
cotidiano.
Ninguém,
mas o primeiro dia que eu vi...
Acho que Donkey Kong de ninguém aqui, né?
Acho que nenhum desses, jogos que ele citou. Ninguém, né?
O chão daqui não é quadriculado.
Mega Man talvez daqui a 100 anos, se a gente evolui bastante, não sei.
É, atualmente a gente tá num Final Fight, Streets of Rage, né?
Total, total.
Você imagina a alegria de alguém olhar pra um videogame, uma tela de um jogo e olhar pro lado de fora da locadora e parecer que é o mesmo cenário. Isso aí é indescritível. Por isso a minha emoção com Sunset Riders.
Caio, você se sente emocionado quando tu joga CS e é o mesmo cenário?
Cara, levando em conta que tem a CT Rio, que é bem parecido onde eu cresci, né? Que é a favela mesmo. Lá e tal.
Você se sente emocionado?
Eu me sentia triste, cara, porque a violência era bem aquela mesmo, né, cara? Então eu ficava um pouco triste até. Não ficava feliz, não.
Com funkzinho no rádio.
Não, essa parte assim é cultura de lá. Mesmo não curtindo funk, eu achava bacana, assim, homenageava. O triste é que aquele tiroteio lá não era só no jogo, não, cara. É assim mesmo, né? Então... é um pouco triste. Mas, Ítalo, para de zoeira. Me conta, como é que foi a sua primeira experiência com Sunset Riders?
É impossível esquecer. Porque, assim, era, eu acho que mais ou menos 95, eu acho. 95, 96. Aí só tinha Super Nintendo em São José ainda. Na época, o que fazia muito sucesso era Final Fight. Só que aí a gente não conhecia como Final Fight, né? Era briga de rua.
E você não se identificava com... porque era cidade grande, tu achava bem diferente, né?
Não, não, não. Só que aí a onda do briga de rua, o cara da locadora, Tadeu, ele começou a procurar o máximo de jogos possíveis que se encaixasse nessa proposta do briga de rua. Um jogo que desse pra jogar de dois, fosse rápido e tipo assim, porradaria que a galera curtia na época. E nessa dele ir atrás de jogos, ele encontrou esse Sunset Riders. Pra você ter ideia, era um cartucho japonês. É tanto que o nome Sunset Riders, eu nunca associei a esse jogo aí. Era Faroeste. A gente chegava na locadora e dizia, Tadeu, bota o Faroeste aí. Aí pronto, o próprio Tadeu, que era o dono da locadora, dizia, ah, vocês sabiam que esse jogo se passa aqui em São José ou aqui é a praça de vocês? E nessa daí a gente cresceu acreditando nisso, né? O nome do jogo Faroeste, que se passava em São José.
Que maneiro, cara.
Minha infância inteira foi acreditando nisso.
E criança cria essas teorias mesmo, né, cara? O adulto fala e, a criança fica achando por um bom tempo que aquela parada que ele falou é aquilo mesmo, né?
E o bom é que ele dizia, ó, a locadora aqui, quando o cara entrava naquele salão. Aí a gente pirava quando era pequeno.
Se bem que, por outro lado, Ítalo, você... esteticamente podia lembrar, mas essa violência toda do jogo, tiroteio, é uma coisa que vocês não tem aí, né? Diz aí quando foi o último crime na cidade aí pro pessoal que não conhece.
Olha, o último crime registrado em delegacia foi em 1952.
Caramba!
Mas isso até 2016. Aí em 2016 teve um crime, mas de 52 a 2016 foram esses anos inteiros sem crime.
Quais foram os dois crimes?
Não, um foi um assassinato, foi meu bisavô que matou um cara.
Sério?
Sério.
Calma aí, cara. Não, conta, desculpa.
Polêmico,
ouvinte,
hein?
Perdão. É sério? O único crime na cidade até 2016...
Não, não é o único.
Até
foi
2016
o
foi teu assassino. Tipo, tu é marcado na cidade, o neto do assassino.
Caio, isso aí é outra história. Puxa agora uma música de Lampião.
Eu me chamo Virgulino, por alcunha Lampião. Sou cangaceiro afamado de todo o alto sertão. Não temo meu inimigo e não fujo do perigo, dando minha arma na mão.
Olha, deixa eu vou lhe explicar um pouco da história da minha família. A família do meu pai é de um sítio que é perto de São José. Você imagina que São José já é um sítio.
Uhum.
E a família dele é de um sítio perto de São José. O nome desse sítio é Carro Quebrado. O nome do sítio é Carro Quebrado.
Carro
o
Quebrado?
O nome do sítio, sim, o nome do sítio é Carro Quebrado por conta do meu bisavô. E a história é assim. O primeiro carro que chegou em São José, ali nos anos 50, ninguém nunca tinha visto um carro na cidade, nunca, jamais entrou um carro na cidade. E ali nos anos 50 apareceu o primeiro carro nesse sítio do meu bisavô. Quando esse carro entrou no sítio, a galera enlouqueceu achando que era um monstro. Ninguém nunca tinha visto um negócio daquele.
Caramba,
cara. E foi todo mundo pra cima. E meu bisavô gritando, mata, 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 que é um bicho. Todo mundo correu pra cima com cacete, pedra, arregaçaram esse carro todo em cacete. Foi peia franca, meu amigo. Quebraram o carro e o povo gritando... eita, ele já engoliu um, tira o que tá dentro, tira o que tá dentro. O povo correu, tirou o cara que tava dentro do carro e começou a quebrar esse carro. Aí no fim, que salvaram o cara, ele disse, é o meu carro, vocês quebraram meu carro, isso não é um monstro não. Aí pronto, aí ficou o nome de Carro Quebrado no sítio, só pra você sentir o nível de violência.
Esse crime é aquele lá dos anos 50 ou é o de 2016?
Não, aí sai...
2016 nunca tinha visto o carro.
Aí é pra acabar, né?
Ítalo, você é muito mentiroso, Ítalo. Não é possível isso.
Ah.
Mas, cara, essa história que você contou, a história que você contou, ela é muito... Eu já vi essa história antes envolvendo em povos indígenas e tal, que é bem comum isso acontecer, alguns povos mais isolados. Agora, tá com cara de mentira isso aí. Como é que é, Eide, que você fala?
Morota!
Isso aí foi só pra justificar a brutalidade do meu avô. Então a gente vivia...
Mas vem cá, o assassinato foi aqui. O motorista do carro, então? Ele matou o motorista do carro?
Não. Então, que... Foi uma pessoa que veio de outra cidade, chegou na cidade e disse, não tem homem aqui, meu bisavô foi e matou ele.
Isso é muito velho oeste, cara. O cara vai do...
Então é
isso. Chega na cidade lá, no vilarejo, e fala, quem é o xerife, isso aqui. Aí o xerife vai e duela com ele, é tipo isso.
É porque isso aí acontecia nas antigas, né, nesses outros lugares, mas aqui foi até um dia desse.
Entendi. Caramba, não tá, né? Vamos seguir aqui com a história. Ô, Sora, sua experiência mais antiga com Sunset Riders.
Ó, depois dessa até nem lembro mais.
Cara, Ítalo, você é muito mentiroso. Volta aí pra Sora aí, porque senão ele vai ficar argumentando lá. Mas não é possível, cara. Essa história... Ele só tem história incrível na vida dele. São José do Seridó é Nárnia. Tipo, tudo acontece lá, né? Ah, lembra aquelas...
O Nárnia é inspirado em São José, né?
Aquelas novelas tem o Serra Azul lá, do acho que é... Aguinaldo Silva, sei lá, que tudo Cadeirudo, Jorge Tadeu, o Homem Vira Lobo, tudo acontece lá. É baseado em São José do Seridó, cara. Tudo de místico acontece lá.
Admita, você tava com saudade de ouvir isso aí.
É mais ou menos. Fala só essa história aí com o jogo.
É, Sunset Riders eu conheci, tipo, em festa de aniversário. Um primo meu, ele tinha o Super Nintendo e tinha alugado Sunset Riders. E, tipo, pra poder ter o máximo de crianças possível jogando ao mesmo tempo, os pais dele estavam incentivando a colocar jogos multiplayer. E um desses jogos foi o Sunset Riders. Só que, tipo, eu era muito nova. Eu queria escolher o boneco rosa. E acabou que eu não pude escolher ele, porque depois eu descobri que o Kuromano é um dos bonecos mais queridos da história dos videogames. E acabei escolhendo um loirinho cabeludo. E não entendi muita coisa na época, assim, quando eu joguei pela primeira vez. Eu achei um pouco... Eu sei que era só um jogo de atirar em coisas na tela, só que eu tava acostumada com um outro que você usava a pistolinha mesmo, sabe? Aquele que você usava aquela pistola e dava aquele clarão na sala, você quase morria de cegueira. Eu tava acostumada com esse, então fiquei um pouco perdida. Ficava me perguntando, cadê a pistola?
Cara, o Kuromano só é famoso mesmo, acho que talvez no Brasil, porque Sunset Riders é meio Top Gear da vida, né? Cadillac Dinossauro. Foi um jogo bem jogado no mundo, pelo menos pelo que eu pesquisei, né? Mas fora do Brasil não é sucesso que é aqui, não. Tu não vê na Videogames Live a trilha de Sunset Riders rodando, sabe? Não teve continuações e tal. É só o Ítalo que é fã, cara, senhora. Não se iluda.
Acho que ele foi um jogo muito popular por causa disso, né? Por causa do multiplayer dele, que é bem divertido.
É, mas dentro do jogo, concordo que o Kuromano é como se fosse o Mustafa do Cadillac. Aquele que todo mundo quer jogar, que é bacana de jogar e tudo mais.
É.
Eu tô segurando minha fala de Kuromano, porque hoje de 7 da manhã eu já comecei a receber mensagem de ameaça. Ah, você não vai falar de Kuromano. Ah, você não vai... Kuromano não vai ser subtópico desse podcast. Meu amigo, o cara ser convidado pra gravar e já começar a ser censurado.
É porque o Ítalo fez fez um roteiro pra um vídeo só sobre o Kuromano, não é sobre o jogo.
E ninguém... E que hoje eu descobri que a senhora vai gravar, ninguém, ela vai editar o vídeo.
Ninguém queria editar o vídeo do Ítalo, tá lá um empurrando pro outro, a senhora prometeu aí. Vamos ver o que vai ser desse vídeo aí.
Sora é a minha favorita desse podcast.
Eide,
diga.
Eide, me conta a sua história aí com Sunset Riders.
Cara, eu tenho uma história engraçada com Sunset Riders. Eu tinha o Campeonato Brasileiro 3 de Super Nintendo, e o meu primo que morava com a gente, ele tava querendo emprestar esse cartucho de qualquer jeito pra um amigo dele. E aí eu falei, pô, não vai emprestar de jeito nenhum, eu jogo futebol o dia inteiro e tal. Na época eu tava super viciado. E aí ele falou, mas meu amigo tem vários jogos que você vai curtir e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, então quais são os jogos que ele vai me emprestar? Aí ele falou, pô, ele tem um jogo lá de tiro, tinha uma porrada de cartucho e tal, não sei o quê. No meio tinha esse Sunset Riders. Meu primo, ah, vamos jogar, deve ser bom, não sei o quê. Mas eu tava com uma implicância com o jogo antes mesmo de jogar, porque eu não queria emprestar meu futebol. E aí meu primo falou assim, ó, todo mundo sempre joga com esse cara aqui de rosa e tal, não sei o quê. Ela falou, então, eu não sou todo mundo. Fui lá e botei com o Bob, joguei com o Bob. E no final das contas, eu adorei o jogo. Porque ele era difícil. Então, cara, eu demorei muito pra conseguir zerar Sunset Riders. E acabou que no fim das contas, eu troquei meu futebol pelo Sunset Riders.
Cara, acho uma boa troca, porém, o fator replay do futebol é muito maior, né? Deve ter se arrependido um pouco
cara,
depois.
Cara, então,
né?
Mas eu demorei muito tempo pra zerar. Muito, muito, muito tempo. Porque a gente jogava de dois, e era sempre eu que era o atraso da galera. Eu chegava ali, nem no Paco Louco, eu chegava no Índio e já perdia. E aí meu primo ficava sozinho, e sozinho não tem como zerar, cara.
Cara, minha história com Sunset Riders é muito diferente da maioria. Eu não sei por que, cara, que as pessoas lembram mais do Super Nintendo. Eu claramente lembro dos Sunset Riders no fliperama, cara. Claramente,
onde eu jogava, não tinha Sunset. Se tivesse, teria jogado muito, não tinha.
Mas, e era aquelas máquinas falsas, assim. Acho que o Konami também nem tinha fliperama oficial aqui. Eu talvez até tivesse em shoppings, né? Mas, eram as máquinas meio falsetas e tal. E eu lembro que rolava Cadillac Dinossauro, Sunset Riders, Street Fighter pra caramba no fliperama perto de casa aqui, sabe? Joguei no Super Nintendo também, na casa de amigo. A versão de Mega Drive, por sinal, que a gente vai falar já do esporte, né? Que eu tinha o console e eu nunca joguei, só joguei depois em emulador.
Mas essa máquina que jogava era de 4 jogadores?
Não, 2. Por isso que eu falo que é pirata. Só dava pra 2. Era tipo esse monte de Cadillac Dinossauro que tem por aí, sabe? Que nenhuma delas é oficial, aquelas máquinas verdes.
É, porque o cara só troca a placa, né? A máquina é a mesma, vai pro Street, vai pro Sunset, qualquer coisa.
É, exatamente essa aí. Então, assim, cara, eu joguei o jogo, então eu lembro do jogo bem bonitão, assim. Só que eu vou te contar um segredo, cara. Eu não jogava logo em seguida, né? Eu não saía do fliperama e ligava o Super Nintendo. Passava-se um período ali, meses até pra eu jogar. Eu não sentia diferença, cara, da versão do Super Nintendo pra do arcade. Hoje em dia eu percebo a
diferença. Ah, mas eu acho, assim, de jogo eu sinto pouca diferença mesmo entre Super Nintendo e fliperama, sabe?
É, assim, você tem aquelas versões, aquelas censuras, né? Tem diferença de capacidade gráfica por motivos óbvios, áudio e tal, som e tal. Mas o jogo em si, eu jogava...
Ah, lembrei dessa censura, pode crer. Sabe, eu sou daquele tipo de pessoa que só repara se alguém me avisar. Acho que é porque eu não joguei muito do fliperama, eu fui jogar depois também.
Não, e aquele lance, eu jogava no fliperama e 2 anos depois eu joguei na casa do amigo, sabe? Não era muito próximo.
Uhum.
Eu falei, aquele joguinho que eu jogava no fliperama do seu tião, tá ligado? Sei lá. Então era meio que assim, eu não notava muita diferença, não.
Passarinho tá vazando, mano?
Tá.
Vai ficar parecendo que é o som do jogo.
Porra, que jogo?
Sunset Riders, os pássaros cantando no Velho Oeste.
Gostava de trabalhar, mas hoje sou cangaceiro. Enfrentarei o vai ser o até alguém me matar.
Mas, cara, vamos falar um pouquinho de Sunset Riders, então, né? Já que a gente contou nossas histórias aqui com o jogo. Wade, é um run and gun, né? Um shooter run and gun, seria isso?
É, acho que sim, né? Acho que é um run and gun mesmo.
Ele foi lançado pela Konami em setembro de 91 e foi desenvolvido pelo o seu designer, pelo Hideyuki Sugimoto, e a trilha sonora do Motoaki Furukawa. O jogo, cara, ele, apesar de ser um run and gun, ser um shooterzinho e tal, ele tem muitos elementos ali. O Ítalo até comentou que o pessoal lá jogava muito Final Fight e o dono da locadora lá foi procurar um briga de rua parecido e acabou trazendo ele. Ele tem elementos ali de beat'em up e elementos de beat'em up da Konami especificamente. Ele compartilha a engine do Tartarugas Ninja, por exemplo? Ou é só estética que é parecida mesmo?
Cara, naquela época a gente não tinha muito conceito de engine, né? Acho que ele tem alguns elementos similares, mas não existe essa coisa da engine funcionando. Mas ele lembra muito pra mim, não só o Tartarugas, também Contra, né, um pouco.
Não, por ser um shooter, né, por ser um shooter ele é muito parecido com Contra. Mas assim, é aquele lance, você pega o Contra, é um plataforma ali, shooter e tal, beleza. Agora, quando você pega ele tem muito mais elementos de beat'em up, na minha opinião, assim. Os power-ups que aparecem me lembram, o lance de você quebrar uma coisinha pra pegar um item, sei lá, aquela tela de seleção de personagens, me lembra Tartaruga Ninja, outros beat'em ups da Konami, pessoalmente. É tudo muito parecido, assim. Até alguns efeitos sonoros são muito parecidos com o da Tartaruga Ninja, por
talvez,
exemplo.
Cara, é porque, assim, são duas máquinas feitas pra 4 jogadores. Será que não é isso que tá te evocando essa similaridade?
Também. Essa história de eu associar Sunset Riders com beat'em up sempre é refutada em qualquer grupo que eu bato papo sobre isso. O pessoal sempre fala que eu tô maluco. Mas eu não posso negar que eu sinto essa semelhança em algumas coisas.
Cara, é um cara andando, entendeu? Da esquerda pra direita e ele tá derrotando alguém. Só que o que define o gênero shooter ou running gun, o que for, é porque o cara tá com uma arma. Você não, o comando não dá soco em ninguém. Só que o problema é que o lance da arma muda muito a jogabilidade. Por quê? Porque você derrota o cara à distância. E você tem aquela coisa de ter que ficar desviando de tiro. Principalmente no caso do Sunset Riders, que os tiros eles chegam até uma cor gritante. Que é justamente pra você conseguir desviar deles. Tem horas que você tem que ficar fazendo uma dancinha na tela, né? Isso o Beat'em Up não tem.
Abaixar num cantinho específico, ficar naquela posição certinha onde não bate as balas. É, tem muito disso, né?
Principalmente nas boss fights.
Foi legal você ter falado no Contra, porque ele não parece com Contra à toa, não. É, eu estive pesquisando para escrever sobre Sunset Riders e descobri que o desenvolvedor desse jogo é o mesmo do Contra, de 88. E ele foi desenvolver Sunset Riders a convite da Konami, que tinha ficado muito satisfeita com o sucesso das máquinas para 4 jogadores, principalmente das Tartarugas Ninja, e praticamente encomendou que o cara fizesse um Contra para 4 jogadores. E aí o cara teve a ideia de fazer o Sunset Riders para os arcades, pegando aquele, o gancho ali do sucesso de Tartarugas Ninja, daqueles Simpsons, do fliperama, de X-Men.
É, da época que a Konami tava fazendo jogos baseados em franquias conhecidas pra conseguir fazer sucesso, né? Que a gente comentou isso no podcast do Final Fight, que enquanto a Capcom tava fazendo franquias próprias, a Konami tava pegando nomes conhecidos, né? Tava indo pra uma vertente diferente, pegando Asterix, Simpsons, X-Men.
Aquele finzinho dos anos 80 e comecinho dos 90, a Konami era uma gigante, né? Quando você viu o nome Konami ali, era sinônimo de jogo bom.
Cara, pra mim a Konami foi gigante até o comecinho dessa década.
Ela foi gigante até começar a cagar no Castlevania e no...
Ela cagou em tudo, no Metal Gear.
Metal Gear.
Ela acabou com a reputação dela. Mas a gente não pode falar mal da Konami, né, cara? Ela tá fazendo 50 anos esse ano.
É, não vamos negar que isso aí é um motivador pra gente falar de Sunset Riders. E a gente vai falar bastante de Konami esse ano aqui, cara. Porque a gente passou no passado inteiro sem falar de Konami, se eu não me engano.
Não. Internet não se presta Soccer Deluxe, doutor.
Ah, é verdade.
É.
Mas fora isso, não tem mais nada.
Porra.
A gente não falou. E é uma empresa só com pedalhão.
A gente mencionou alguns jogos, assim, que eu acho que aqui e ali eram da Konami.
Ah, é, mas... em listas, né? Sim. Mas dedicado, primeiro que a gente... Segundo que a gente faz, né?
Sei lá, é.
É, eu tô chutando, cara. Ouvinte, se tiver algum episódio de algum jogo da Konami ali na internet, aí fala, Caio, seu burro, hashtag Caio burro. Pode botar aí, não tem problema não. É, galera, mas olha só, sabe o que eu acho muito interessante nesse jogo? É, ele tem, acho que também outra coisa que me faz achar parecido com Simpson, Tartaruga Ninjas e os beat'em ups da Konami e tal, é essa loucura de cores, cara. O negócio é muito psicodélico, assim. O jogo é muito colorido e, consequentemente, muito bonito. Não é à toa que você tem um cowboy de amarelo, um de azul, um de verde e um de rosa, né, cara?
É, isso é uma coisa interessante dele, né? Porque, geralmente, a gente via, assim, filmes de faroeste, ele tinha aquela paleta de cores com aqueles tons mais puxado pra marrom, cinza, aquela coisa mais... É, como se fosse terra, né? Cores da terra, laranja, sim. Só que um laranja menos vivo. E o Sunset Riders, ele é o oposto, né? Ele, os cowboys vestidos com cores totalmente coloridas, como se fosse tipo... É, tipo um restart do faroeste, assim, sabe? Um negócio muito maluco.
É tipo um Power Rangers, cara.
Tipo isso,
você parar pra pensar.
Parece uma coisa meio Sentai, né?
O azul é o Billy. Também igual o Power Rangers.
A própria máquina, o próprio fliperama chamava muita atenção. Caio disse que jogou num Sunset Riders de arcade pra dois. E a Konami lançou, sim, duas versões da máquina. Uma com 4 jogadores e cada... Olha, Caio, eu preciso concordar com você. Cada manete daquele ali era de uma cor, os botões eram da mesma cor do personagem. Diga aí, a máquina chamava muita atenção. Gigante, com 4 alavanquinhas coloridas, botões coloridos, cada um da cor do personagem.
São só 2 botões, né?
É, 2 botões. Você pode ter jogado no original.
É, no shopping, porque eu sei que eu joguei Tartaruga Ninja, assim, acho que eu joguei algumas coisas assim. Só que, já que você falou que teve versões de 2, então é possível sim, cara.
Ela saiu tanto pra 4 como pra 2. Na versão de 2, você podia escolher qualquer um dos 4 personagens.
Agora, uma coisa que eu acho muito legal nesse jogo, o capricho que a Konami tinha nos seus beat'em ups, né? A capacidade gráfica dos arcades da Konami eram impressionantes, assim. Pra época, eu achava a coisa mais linda do mundo. Aquele videozinho, aquela animaçãozinha introdutória apresentando os personagens é antológico até hoje.
Nossa, é muito bonita aqui.
É linda. Se você parar pra imaginar que é de 91, é espetacular.
aquele, inclusive aquele momento ali antes do tela de início, deles correndo para o horizonte lá, com aquele sol laranja. Foi, eu não sei se foi homenageado, mas muita gente comentou aí que foi homenageado aí pelo primeiro pôster lá do Red Dead Redemption 2, né? Todo mundo na época fez referência, falou, caramba, olha aí, homenagem, isso aqui.
Nada mais justo, né? Eu não acharia nem um pouco ruim se o Red Dead Redemption colocasse uma referência bem clara a Sunset Riders no jogo.
É, acho que só o que poderia impedir ali é o fato de ser empresa diferente, né?
Ah, mas só uma, tipo, uma coisa pequena, assim, acho que não dá nada, não.
É, a Rockstar é mais doidona mesmo, né?
E convenhamos, Sunset Riders é o faroeste definitivo para os videogames. Tem nada de Red Dead, não.
Ah, isso é verdade, tanto que na época que lançou o Red Dead 2, né, que é um jogo caríssimo e ainda exclusivo de console, a galera ficou, teve gente que ficou meio que zoando, postando assim, ah, tô jogando Red Dead novo, aí eu tava jogando Sunset Riders.
É, eu não sei, cara, Wild Guns é um jogo muito famoso, teve até remaster e tal, talvez mais famoso
mas
que
nem
o
tem
Sunset.
Cormano, nem tem Cormano, cara.
Ah, entendi, tá certo, então. Wild Guns teve até remaster lançado depois, e o Sunset não, né, tá meio abandonado a franquia, então pode ser só a Konami cagando pra uma coisa que ela tem bacana também, não sei.
Cara, ou pode ser só uma franquia que só fez sucesso também por aqui, né, você comentou lá no começo, porque é de fato, cara, eu não vejo esse êxtase todo pra falar desse jogo fora do Brasil, como eu vejo aqui entre o pessoal comentando que jogava com o Cormano, que jogava direto e tal, não sei o que. É um jogo muito popular aqui dentro, muito interno nosso.
Essa é uma sensação que eu tenho, cara. Nunca li sobre, entendeu? Mas é uma sensação que eu tenho, assim. Acho muito parecido com Top Gear, como eu falei. Acho até o Cadillac se dá também nessa pegada, sabe? Não teve essa repercussão toda lá fora como a gente tem aqui. Como eu falei pra vocês, eu não sei se isso é no Brasil todo, mas aqui no subúrbio do Rio... Se você for nesses fliperamas que ainda sobrevivem, tem lá um The King of Fighters 2012, 94, os principais, mais famosos, 97, sei lá. Tem um Street Fighter de rodoviária e tem um Cadillac até hoje lá no fundo perdido, cara. Com a manete quebrada, que ninguém consegue jogar, mas tem.
É porque aqui no Brasil a gente dependia muito do que a gente achava, né? Não era tanta abundância de jogos assim como provavelmente era no exterior. Então, acabou que alguns títulos que eram mais acessíveis pra galera foram os que ficaram mais populares aqui.
Pois é. Vamos falar um pouquinho agora do jogo. A gente comentou aí da produção de 91 e tudo mais. O jogo contava a história de quatro... É engraçado que o jogo não tem nenhuma história bonita, né? Nenhuma história... É, de príncipe salvando princesa. Muito pelo contrário, o jogo é... São quatro...
Uma história bonita aí.
São quatro caçadores de recompensa, correto? Como cowboys eram.
Vivem na vida louca, atrás de dinheiro, mulheres e cachaça.
Ou seja, pô, uma história bonita, então.
Isso aí, meu amigo, é o sonho de muita gente.
Vivem na vida louca, é igual Rick Martin.
Que história bonita.
Até o Red Dead tem mais bonita a história do que isso aí, cara. Tem maior redenção e tal. É só isso mesmo, cara. Tanto é que o jogo, já vou dar uma acelerada aqui. Tu zera o jogo, tu ganha dinheiro e pronto, cara. É só isso. Não tem nada bonito no final, saca?
Os chefes são procurados com cartazes com recompensas. Só isso aí já diz sobre o que
exatamente,
é o jogo.
Exatamente, exatamente.
Se a história do jogo são quatro caçadores de recompensa, o que você precisa é de dinheiro no final. É mais do que o suficiente.
Não, não.
Olha, você sai numa jornada por o Velho Oeste.
Cowboy Bebop é sobre caçador de recompensa e tem história de redenção. Sinto muito.
Cara, quando o Wade não tá falando de Chrono Trigger, Street Fighter, Cowboy Bebop, cara.
Ele puxa esse Cowboy Bebop.
Caraca, cara, só fala disso, cara. Impressionante. Acho que o Wade jogou dois jogos, assistiu um anime na vida e pronto, só fala disso.
Não, o Wade assistiu Akira também.
E o Ristar?
Obrigado por fazer meu trabalho. Não. Eu ia falar agora do meu querido Ristar, entendeu? É outro jogo
era
também.
Era impossível falar em Ristar hoje, viu?
Não, não é impossível
não.
Não,
porque tem as estrelinhas que são os itens, pô.
A gente falou aqui que são Sunset Riders.
Até ele assim... tá contaminado já com esse Ristar.
Olha só, deixa eu contar, gente. O Sunset Riders, assim como o Cadillac Dinosaurs, o Top Gear, são jogos que foram hiper populares no Brasil, mas no resto do mundo não foi assim. Ristar é a mesma coisa, só que o contrário, na real. No Brasil, pouca gente lembra, mas lá fora é sucesso absurdo. O mascote idolatrado até hoje. A SEGA guarda ele pra hora certa.
Ristar é a mesma coisa, só que não é popular.
Não, Ristar é o oposto. Aqui pouca gente conhece, mas lá fora é arrasa quarteirão.
Tô vendo.
O pessoal tava comentando, pedindo episódio de Ristar aí, que eu falei assim, pô, dois episódios seguidos de praticamente de jogos que o Wade gosta, a gente teve Chrono Trigger e Street Fighter, cara. O Wade, pronto, já pode tirar férias do podcast. Já falou dos jogos principais da vida dele. E aí um ouvinte falou, poxa, tá na hora de ter Ristar, hein? Eu falei, cara, não, deixa pro episódio 100, lá pra frente, pra gente ficar... Tem que estudar, ler o bestiário, como a gente tava falando no outro episódio, conhecer os personagens, conhecer a mitologia. Eu tava pensando em fazer um especial do mês, assim, do Rista. Cada 4 episódios explicando todos os detalhes do jogo. Tem que fazer bonito.
Pô, o calor tá te deixando meio...
Nunca
lelé.
Agradeci tanto por o chefe ser Aiden.
Inclusive, galera, fica a dica aí, ó. Peçam... Revista Jogo Velho, especial Rister aí.
Não, não,
já
não,
que
não,
vai
não,
ter Street Fighter e Mortal
já
Kombat
matéria,
aí.
Já matéria, já foi, agora já era.
A cota quem de Rista já foi.
Quem sabe Rista de um lado e Mario do outro, os dois principais mascotes aí, ó. Seria incrível, hein?
Olha, acho que eu prefiro considerar o Cormano mascote.
Boa, boa, Soro, boa.
Mas quem são os personagens de Sunset Riders, hein?
A gente tem o personagem amarelo, o Steve.
Amarelo e rosa, né?
Mas o que predomina ali é o amarelo.
É, só o lenço dele é rosa. É,
pego mais pelo quadradinho de seleção que aparece em volta deles na tela de seleção, no maior estilo Tartaruga Ninja ali, a gente consegue ver a cor predominante, né? É tipo a aura dos Power Rangers em volta, sabe? Ele é mais amarelinho.
O Steve é aquele clássico xerife de filmes de faroeste, né?
É, o mais sério da história, né?
É, ele e o Billy são mais genéricos, né?
É, são os dois que usam o revolvezinho, né? Mais padrãozão também, né?
Vocês jogavam com eles?
Nunca jogava com eles. É, só pra só entender, o Billy é o azul, como eu falei. Então são os dois dos revólveres ali. Detalhe, dois louros, né?
É, tirando o Cormano, todo mundo é louro, né?
É verdade, o Bob também.
Mas sabe qual que é o lance pra mim? Eu achava difícil de jogar com eles por causa... Porque a diferença entre eles é o lance do tiro, né? De dois, até dá pra jogar com ele, porque ele atira mais rápido. Mas de um, eu achava mais difícil de matar todos os inimigos com aquele tirinho simples, né?
É, esses dois, se você não vai pegando os power-ups pra melhorar seu tiro, você ia sofrer bom tempo ali com as balinhas sem vergonha, né?
Então, será que era como se eles dois fossem um nível normal e o Bob e o Cormano fossem tipo easy?
Opa, não.
Não sei.
Não, eu tô falando na boa, eu jogava de Bob ou de Cormano também, mas é porque assim, o tiro deles é tipo uma escopetona, né? Então sai 3 tiros de uma vez, 3 ou 4. O outro não, só sai um tiro, cara. É mais difícil.
É, como você falou, o Bob, que é o que a cor predominante é o verde, e o Cormano rosa lá, que é o cara do sombreiro, do poncho lá, rosa e tal... Eles têm umas espingardonas, né? Que solta aquela monte de bala lá espalhada e tal. Acho que o Cormano tem um tiro ainda com mais alcance que o Bob, por isso que todo mundo gostava dele. Mais alcance não, que pegava mais inimigos, né?
Cara, na verdade eu gostava do Cormano por osmose, porque alguém me falou, joga com esse cara e eu joguei com ele. Acho que foi igualzinho o lance do Ken no Street Fighter. Todo mundo jogava, eu peguei e fiz igual.
Tu era muito influenciável, cara. Tu não usou droga não, né?
Eu era novinho, cara. Eu joguei Sunset Riders bem criancinha, então... Acho que era isso.
Entendi.
A galera que jogava comigo era bem mais velha. Eram meus primos, eles eram mais velhos.
No Cadillac Dinossauro, eu sempre queria falar desse jogo. A gente vai falar desse jogo aqui um dia também, que eu sou muito fã. Você jogava com o Mustafa também? Pra mim ele era o Cormano do Cadillac.
Ou com ele, ou com a Hannah.
A Hannah nesse jogo seria o quê? O Billy? Eu não parei de pensar, né? Esse jogo só, é só o tiro que conta. Isso prova que é bem shooter mesmo. Cada dia minha teoria de beat'em up tá caindo por terra. Eles não têm essa diferenciação de força, velocidade. Até tem, mas é a bala que muda, né? Não é o personagem.
Então, mas eu acho. Eu só vejo dois padrões. Ou é revólver ou é espingarda. E na verdade são 4 personagens que são 2, né?
Vocês estão olhando de um jeito muito superficial pra personagens tão amados e carismáticos.
Cara, eu tô trabalhando com o que o jogo me dá.
Quando eu olho pra eles, eu consigo imaginar características, personalidades. Por exemplo, Steve, eu imagino que é um cara assim, mais ranzinza, aquele cara que se acha. Aí Billy, já eu imagino que Billy é aquele cara que gosta de uma cachaçinha, do cigarrinho do demônio.
Que é cigarrinho
aí
do demônio?
Aí Bob tem aquele jeitinho meio tímido.
Não,
ele é meio
o Bob cabulado, é o galã,
né?
O Bob é o galã.
Não, ele é meio cabeludão. Tem uma cena lá que as meninas começam a dançar, ele fica meio de canto. Ele é um pouquinho assim, mais...
Menininha dançando é depois que você derrota os gêmeos lá? Porque todos eles ficam na frente do palco pulando feliz assim. É, calcinha.
De jeito nenhum. Tem um que fica de canto. E é o Bob. Ele fica meio encabulado. Claro, o Supremo Hipermacho, o melhor mascote dos videogames dos anos 90, Cormano. Meu amigo, não tem como ele não ser incrível, não. O cara usa um sombreiro.
Cormano é o Brutus do Popeye,
cara. Os trajes dele são
rosa.
Uma espingarda, o cara tem uma espingarda, o cara é mexicano. Meu amigo, não tem como ser mais incrível que isso, não. ele é fã de bebidas, mulheres e dinheiro. Um personagem desse aí nos anos 90, ele era tudo.
Onde tu viu isso, cara? Tu leu a ficha do personagem?
Não, ele escreveu esse perfil aí.
Isso aí é tua a cabeça, né? Que o Ítalo cria
pro storytelling,
jogo,
isso aí, purinho.
Você tem que olhar pro personagem e ver mais do que você vê, homem.
O Cormano é o gordinho da galera. Ele quer só comer o frango frito depois de tudo, sabe? Eu não vejo ele dessa forma.
A comida favorita
forma,
dele é bife. Bife e leite.
Que porra?
Ah, é.
Não aguento.
Uma coisa engraçada é que o Billy, que você falou que é o que gosta de cigarro em demônio, ele aparece com cigarro na intro, né? Na versão Super Nintendo, tiraram o cigarro da boca dele. Começa aí as...
as censuras.
Essa é a Nintendo, né, cara? Tirou as mulheres, né, tirar o cigarro.
Em compensação, o Mega Drive botou mais
cigarro, ele fuma dois ao mesmo tempo, né?
Não, tem mais... é, até o jogo fica mais fácil por isso, você tem mais salões pra entrar, né, com mulheres lá e tal, pra você abraçar e tudo mais, e encher teu sangue. Então o Mega Drive deixou o jogo mais fácil, mas encheu de mulher disponível no jogo, então...
É que o Mega Drive era o videogame dos adultos, né, público mais maduro.
Ela falou, ah, Nintendo, você tá tirando essas coisas, então vou botar o dobro.
Cara, mas a versão do Mega veio antes.
É verdade, veio antes.
Cara, mas no fliperama, não era só mulher, né? Os bichos saíam do bar bebendo assim de virar a garrafa, né, velho?
Virando a garrafa, era
pode
uma coisa
crer,
louca
tudo
mesmo.
Tudo cachaceiro mesmo. Acho que eu vou acreditar na descrição do Ítalo.
É, você não acredita, né?
A forma que você tinha lá de encher o sangue e tudo mais era você entrar nas portinhas e ou você sair abraçado com uma menina de... como é que fala? É Santa Liga, né? Dançarina lá e tal. E ou então você saia tomando as cachaças lá e sempre
dançarina
enchendo
de cancã.
Vocês estão sendo muito... estão pegando leve com o jogo. Porque o cara sai de dentro de um cabaré abraçado com uma mulher, uma garrafa de cana virada e um cigarrinho de lado.
Eu tô tentando deixar family friendly esse episódio aí. Tô...
mas não é, caiu nos 90, era loucura.
É verdade, esse jogo, o colorido dele engana, mas ele não é nada de family friendly, cara. Muito pelo contrário.
É pegação, tiro... e cachaça, rodado mesmo, é o jogo da galera esse Sunset Riders. Você acha que o brasileiro não ama esse jogo por quê? Tem teoria melhor do que essa, não.
Ó, só uma pequena correção aqui, que o Ítalo falou que era o Bob que ficava no canto, né? E acho que não é ele, não. Que na hora que as meninas começam a dançar...
é, acho que o Bob fica de joelhinho, né?
Isso, o Bob, ele vai lá pra frente. É o Billy que vai pro canto.
Fica cocado, né?
É isso.
É o Billy que é o marrento, fica fumando o cigarrinho dele lá no canto. O Bob é o galã, coitado, cara. O Bob tem o cabelão pra trás, louro. Ele é o galã da história.
Pô, cara, tu falou um negócio de encher sangue. O jogo não tem sangue, só ganha ponto. Ponto é upgrade da arma.
É, ganha upgrade da arma, é verdade. Viajei aqui, galera. É, não é sangue, é você melhorar o seu
tiro. Até o frango. Cara, o frango só serve pra te dar dinheiro. Por que que o frango te dá dinheiro? Tu come um frango e ganha dinheiro. Eu não quero essa mágica pra mim de comer frango e ganhar dinheiro.
Ah, nunca tinha pensado
cara,
nisso.
Cara,
por que que não dá
é
dinheiro?
É o frango que me faz achar que é um beat'em up, tá explicado.
Mas ele não enche o life, né? Ele dá dinheiro, que loucura.
Ele dá dinheiro, porque você pega o saco de dinheiro e ganha dinheiro. Eu entendo, são mercenários, são caçadores de recompensa. O cara come frango e ganha dinheiro, eu quero essa vida.
Cara, e o jogo é muito doido que tem cavalo vermelho com cabelo branco, tem cavalo roxo com cabelo amarelo. É uma loucura mesmo, psicodélico demais, né, cara?
Sim, até os cavalos têm espírito restante.
E aquela cena clássica dos boizinhos lá que vem correndo, você tem que ficar correndo nas costas do boizinho.
Aquilo ali é uma loucura. A primeira vez que todo mundo joga se lasca
sempre
ali.
Sempre morre,
lasca,
sempre
você vê
morre,
só a galinhada correndo e vem aquela boiada.
É, a galinha tá ali pra avisar, né, que vai vir alguma coisa. Aí você vê a galinha vindo e fala,
mas não
que
precisa
que é
da galinha te avisando, porque no fliperama vinha um aviso na tela, gigantesco, assim, porque você tinha que correr,
é verdade,
você morria.
É
a animação era muito massa, não era correndo em cima da boiada, todo mundo desesperado, correndo.
Era engraçado mesmo.
É, porque o jogo, assim como o Contra, você tem duas plataformas, você tem a parte de baixo.
É, são dois planos.
Você pode,
né,
pular, é dois planos. E você subir lá no segundo andar do salão, dos estabelecimentos, né? E é aí que você precisa pular pra subir em cima dos bois e ir passando ali enquanto os bois correm. E numa animação incrível, cara, porque eles correndo parece desenho dos anos 50, assim, sabe? Parece perna longa correndo, é bem cômico, assim, a animação deles correndo.
Cara, esse lance de dois planos é quase que obrigatório num jogo como esse, porque pra quantidade de tiro que vem na tela, se não tivesse um negócio desse, se tivesse que andar só pra um lado e pro outro, e pular pra normal, assim, sem ser de um plano pro outro, cara, era impossível desviar dos tiros, principalmente na batalha contra chefe. Tem hora que a tela fica muito lotada de tiro.
E a fase tem umas armadilhas, né? Tipo, você pode passar no feno ali, pisar em cima de uma daqueles garfos de feno e bater na tua cara. Tem umas pegadinhas dessa
não,
aí,
não, isso
cara.
Fora os caras que tacam dinamite, né, cara? O cara taca dinamite, aí dependendo de onde você estiver, se você ficar preso com a explosão, já era, perde uma vida de bobeira.
E sai cara de tudo quanto é canto, né? Abre janela, sai cara... Você passa por uma ponta, um cara sai debaixo da água e não para de aparecer,
não. Um negócio que eu acho que esse jogo até pega um pouco leve é de não vir tanto inimigo por trás. Então, assim, você se sente meio seguro andando um pouquinho coladinho na parte da esquerda da tela, sabe? Pra ir atirando. Uhum. Porque se esse jogo fosse sacana e começasse a botar inimigo vindo dos dois lados ao mesmo tempo... Cara, aí ia ser muito mais difícil. Tem, mas não são muitos.
Aí que diferencia no beat'em up, né? É que beat'em up você tem que ficar mais no meio da tela.
É, mas o beat'em up você tem barra de HP. Se você tomar um soco, você aprende. É. Nesse jogo você toma um tiro e perde uma vida.
Inclusive tem uma curiosidade, quando você usa o continue no Mega Drive, você volta de onde tava. No Super Nintendo você volta pro início da fase, cara, isso era bem irritante.
Pelo menos o jogo tem a vantagem da a jogabilidade ser muito simples, né? O jogo é muito simples. O personagem só anda, pula e atira. Aí tem aquela rasteira, né, que dá pra dar e se movimentar em cada uma das direções. E o que me chama muita atenção nele é que, por exemplo, hoje a galera que gosta de emular... Sunset Riders é um ótimo jogo para você introduzir alguém a aprender a jogar videogame. Porque o jogo é bonito, colorido e muito fácil. Você só anda, pula e atira.
Não,
qualquer
muito,
um...
muito fácil, entre aspas.
Não, fácil ele não é, não.
Fácil de jogar.
Ele tem momentos que flerta com o Bullet Hell,
então,
cara.
Então, mas o lance, Ítalo, ele é fácil de você dominar a mecânica. Só que videogame, ele é um negócio que ele é baseado muito em tentativa e recompensa. E esse jogo, se você já não tem um domínio de controle e de movimento, você não tem recompensa nenhuma, porque, tipo, da terceira fase pra frente... A terceira fase, não é? Qual é a fase do cara do cavalo?
É
a
segunda. Ah, do cara do
cavalo?
Cavalo
é o terceiro, eu acho, né?
É.
Cara,
é.
Dali pra frente, o jogo começa a ficar bem mais difícil. Fica pesado. De batalha contra chefes, então, dali pra frente, os chefes são todos difíceis. Aí um cara que não domina aquilo ali, se não tiver um cara bom junto... Não avança. Ou então ele morre e fica vendo outro cara jogar, que é pior ainda. Quero que acontecia comigo.
O cara joga só na primeira fase. Eu passei várias e várias vezes jogando só a primeira fase, porque o jogo era muito difícil, principalmente o Super Nintendo.
Pô, tu acabou de falar que era fácil? Safado.
Não, é fácil de jogar, homem. Fácil de jogar.
Não, é fácil de jogar quando a gente ganha, pô. Quando a gente perde é difícil.
Aí é fácil
bom
zerar.
Pra você introduzir alguém pro videogame, ou seja, pra você já traumatizar o cara de vez,
pra ele não querer jogar videogame mais.
O jogo, ele, como ele tem cenários muito similares, assim, afinal de contas, tá ali no Velho Oeste, não tem muita variedade, né? Você tem uma variedade de estilos de jogo. Por exemplo, você na primeira fase, você tá lá... É normal, andando, subindo em plataforma e tudo mais, e em algum momento você tem que subir nos bois e tal, e é isso aí. Na segunda, você já vai nos cavalos. Você tá ali na trilha na linha do trem, o trem tá passando, e você joga controlando cavalos. Também é uma coisa meio beat'em up lá, de você tá sempre com um momento de uma fase do veículo.
Você tá lembrando do carrinho do Cadillac, né?
E do skate da Tartaruga Ninja, e outras paradas também, a prancha, né? E você tem também, na terceira fase, uma coisa interessante, que é quando você vai meio pendurado numa corda, então... É, já que ele não pode variar tanto em visual, em conceito das fases, ele varia em...
mecânica, né?
Mecânica, depois você tá dentro do trem, tem momentos que você tá tipo numa área que parece montanhosa, tem que ficar pulando mais do que andando reto. Então assim, ele varia dessa forma. E ele tem dois momentos no jogo, né? Ele tem um momento ali que você tá só caçando alguns capangas e tal... E aí quando você chega em determinada parte do jogo, parece que você realmente começa a história. Que aí você é apresentado para um chefão maior e seus subchefes, né? A lá Cavaleiros do Zodíaco, né? Tem que passar pelas 12 casas, no caso 3, para chegar no chefão. Isso é legal, porque o jogo tem duas etapas. Vamos começar a falar das fases do chefe?
Então, porque o primeiro chefe é o clássico, né? Lembra da fala dele quando ele morre? Pô, aquilo ali é maravilhoso.
Marry me with my money.
É bury... Como é que é?
Bury me with my money.
Bury me with my money. Ele também tem outra. Ele fala, it's time to...
Isso é o que ele fala antes de começar a luta. It's time to pay.
Pay. Hora de pagar. É, cara, pode crer.
Então, mas tem uns...
A recompensa dele é 10 mil. O nome dele é Simon Gridwell.
Abre o site aí, mano. burymewithmymoney.com. Pô, esse site tá na internet desde que o mundo é mundo, mano. Isso aí é maravilhoso.
Caraca, parece o bonequinho caindo, mano.
Não, isso aí...
É isso?
Eternamente, mano.
Ai, parece ele falando essa frase e o bonequinho caindo. Só isso, site.
Só que ele cai de pontos aleatórios da tela. Então tem uma hora que você
Nossa,
tá muito
fica
tempo...
caindo.
A tela fica lotada de Simon Gridwell. É muito bom.
E cada vez que cai, aparece o áudio aqui. Também tem um susto dele falando aqui.
Cara, o site é muito irado. Cara, quem tá pagando esse domínio pra manter esse site lá, parabéns. Isso aí me lembra até aquela história do pudim.com.br.
É, do pudim. Também tem aquela do ventilador também, né? Do calor, muito bom.
Então, cara, imagina, o cara tá pagando R$30 por ano pra isso. Parabéns. Esse chefe é maneiro, a batalha contra ele, cara. Ele tá na varandinha, né?
É,
tem dois
massa.
Barris na frente. Não é tão difícil, parece os capanguinhas, mas dá pra você matar fácil, assim, na diagonal dando tiro.
Formato clássico do shooter, né? A lá contra, tem muito chefe assim também. Você tá de baixo atirando pra cima.
Era... Essa fase, assim, eu gostava de jogar de dois, porque era assim que combinava. Ah, você pega os capangas, eu pego o chefe. E aí um cara ficava só concentrado em limpar a tela.
ele tem os barris na frente, né? Tem que quebrar os barris pra poder acertar ele. Tu tem que tirar muito nele. E se não pegar os capangas, tu toma tiro.
Então, aí um limpava a tela e o outro jogava.
E a fase é a mais clássica de todas, né? Ali, naquelas cidades, as casas de madeira, passando por a ponte, a boiada. Ali é lendário dos videogames.
E ele é o típico chefe gordinho, né? Depois que tu acerta ele, ele é até bem fácil, né? Fora o lance do comparado com os outros, né? Depois
isso aí é pra enganar o cara.
Depois que derruba ele de lá, ele acabou, morre e é isso aí mesmo.
Ele fica parado, né, cara? Se você comparar com chefes mais chatos assim, porra, ele é super de boa. Ele fica paradinho, não te incomoda.
Esse jogo, vamos lá. Esse jogo não é um grande jogo com grandes ou trilhas sonoras, né? Então não vamos fazer um bloquinho só pra isso. Você tá ouvindo aí no decorrer do episódio os sonzinhos. Mas essa da primeira fase eu diria que é a mais clássica, né?
É, porque todo mundo ouviu, né?
É.
Agora, esse cara que fez a trilha sonora desse jogo, ele fez a trilha sonora do Metal Gear de MSX, por exemplo. Então, quer dizer, já era um cara bem experiente na época. O segundo chefe já começa a ficar chato, que é aquele cara... Como é que é o nome dele? Hank Hawkeye? Como é que é o nome?
É o Hawkeye Hank Hatfield.
Pô, esse aí já é chatinho, que ele fica atrás de caixotes e tal.
É que ele é muito rápido, né? O tiro dele é muito rápido. Ele também tem duas frases legais. O Draw Penguin, que é o saque forasteiro, e o You Got Me, você me pegou. You Got Me. Os efeitos sonoros do jogo eram bons, né, cara? Assim, você ouvia meio mal a voz, mas era
competente, assim. Cara, eu gostava do sonzinho de quando você... Acho que era quando você escolhia o personagem, né, que ele dava... Hey! Dava um gritinho tipo do Ítalo, assim.
É tipo, Yahoo! Sei lá, uma coisa desse tipo, né?
Yeah! É, tipo isso aí.
Gente, pra vocês que não sabem, o Ítalo usa isso no seu dia a dia. Se você fala, Ítalo, vamos lá que eu vou te pagar um Big Mac, ele comemora dessa forma, ele faz um Yahoo!
Agora vocês já sabem de onde o Ítalo tirou a inspiração pra esse grito dele.
Isso,
né?
Só prova que ele mora mesmo no Faroeste, cara, não é possível.
Como é que era a segunda fase, hein, que eu não lembro mais?
Era eles no cavalo, do lado do trilho do trem.
Ah, que era linda essa fase.
Esse parece a minha cidade, hein?
Olha aí, trem da Sora lá.
O trem da Sora. Trem Maria Fumaça mesmo. E o Hawkeye, ele dava 20 mil de dinheiro. Já o primeiro Simon dava 10 mil. E você tá correndo atrás do trem, né? Então a fase inteira você tá atrás do trem, porque tem que chegar no cara. E a cavalo, e os cavalos são coloridos, cara.
Coloridos e musculosos.
É, meio rosado, com cabelo meio louro, assim. Nunca vi um cavalo desse jeito.
Agora é o inferno desviar daquelas estacas que os caras ficam jogando, né?
É, porque é um trem de carga carregando troncos, né? Então, eles usam isso como arma.
Aí tem sempre uma manha. Quando você joga de dois, aí um diz assim, eu atiro pra baixo e você atira pra cima.
Pode crer,
fica no canto de trás, atirando pra baixo, e o outro vai pra frente atirando pra cima. Aí, meu amigo, aí é destruição.
A menos que você e seu amigo não estejam tão sincronizados, né? Aí você fica, eu falei pra você atirar pra cima. Não, eu que ia atirar pra cima e você pra baixo. Aí começa a porradaria.
Ah, aqui em casa é confusão.
Esse jogo dá muita briga também, porque você tá lá matando, destruindo caixa, aparece os power-ups e teu amigo vai e pega tudo. Aí tu tá com um tirinho fraco e o cara já tá com a arma interligada, não, porque não tem, mas dando hiper tiro, sabe?
O tirinho rosa, quando então, tá no power-up, o tirinho fica rosa.
Eu vou lhe dizer o que é que dá mais briga nesse jogo, jogando de dois. É ver quem mata o chefe. Porque quem mata o chefe, o personagem comemora. Faz uma animaçãozinha como se fosse ele que matou. Meu amigo aqui em casa, é loucura. Quem matou o chefe é o melhor. Que aí quando mata, que comemora aqui. Pronto, um levanta, bate no outro. E aí, seu otário?
Putz, pode crer.
Cara, só pra fechar o Hawkeye, galera, uma curiosidade aí, ó. Ele, no fundo dele aparece um cartaz de procurado com uma cabecinha de tartaruga ninja.
Tem o Michelangelo ali então, no cantinho, né?
Tem. Então...
Ixi, massa.
Demais, né?
Se
homenageando, se referenciando ali. E o Hawkeye é difícil porque você tá com o trem na frente, né? Ele tá protegido ali pelo trem passando e pelas cartas e tudo mais, além dele atirar muito rápido. E a animação do jogo é muito boa também, que ele fica mexendo a mão perto da arma, assim, na cintura.
Ele faz aquela posição de saque, né?
Com os dedinhos, é demais, cara, é demais.
Mas até esse chefe eu ainda acho tranquilo, cara. É do próximo pra frente que eu já acho que o bicho pega.
É aquele que eu te falei, né, cara? Esse é a primeira parte do jogo, é como se ele estivesse te ensinando o esquema. Depois que ele vai te apresentar o chefão mesmo e você vai ter que enfrentar os seus capangas.
Aí depois dessa segunda fase tem a fase bônus, que aparece os bandidos na tela assim de oito direções. Aí você controla só a mira. Aí vê quem acerta mais, você ou seu companheiro de jogatina ali, é loucura.
Ah, mas ali eu ficava rodando o controle no sentido horário e geralmente funcionava.
É, esse lembra mais aqueles shooters mesmo que você tá, tipo, com uma arminha na mão no fliperama,
House atirando of Dead no personagem. Da vida lá.
Só que com a diferença é que você tá com manche, então você não é muito... É difícil você o controle, tá com o quê, né? Você tem que ficar realmente com manche... Eu falei errado,
você tá,
né?
Você tá pilotando helicóptero, Caio?
É muita convivência.
E não era manete, eu... não?
Quem ouviu o episódio de Street Fighter vai ver a minha falha aqui, ó. Quem ouviu vai entender. Não, é a manete. Tá com a manete. Pô, fui convivência com o Ed, eu tô aprendendo a falar errado. Você tá com a manete na mão e é difícil você escolher pra onde você vai atirar, porque você tem que quebrar praticamente os cantos pra você encaixar, né? Tem que ser meio rápido. E os caras vão ficando mais rápido com o tempo. Chega uma hora que você tá só atirando pra qualquer lado e torcendo pra acertar alguém.
Ali é só pra tirar onda com um amigo, pra ver quem ganha.
E ganhar dinheiro, porque até então os games ainda tinham muito essa vertente dos pontos, né? Fazer ponto ainda era uma coisa muito presente em game. Fliperama, então, pessoalmente, que você botava seu recorde lá. Então, ali no bônus era um momento pra você fazer dinheiro, fazer ponto.
Jogo bom era isso, né? Jogo que causava discórdia. Fazer você sair no tapa com um amigo porque tinha aquela disputa. Não era só você contra o jogo. Era você ainda contra o jogo e a pessoa que tava do seu lado.
É, era verdade.
Cara, o fliperama que eu frequentava ali perto da minha escola, tinha essas paradas de você ir lá ver a pontuação do jogo, aí tava a sigla de alguém, aí alguém fala, ah, esse aí é o fulano, ele vem aqui mais aos sábados, ninguém te ganha dele e tal, e foi aquela lenda, e você, pô, se quem, aí um dia tu chega lá e, ali, aquele que é o fulano, ó. Ah, é ele, todo mundo em volta vendo o cara jogar, rolava isso no fliperama perto de vocês ou nem tanto?
Rolava, cara, tinha um cara lá na área, o nome dele é Bolado, nem sei se posso falar, pô, todo jogo de luta o cara botava a lista inteira, o cara fazia questão de botar a tela inteira, cara, em todos os jogos de luta ele lotava a tela. Era uma luta
pois
pra
é,
conseguir
cara.
Tirar, cara.
A gente vê isso em filme, né? Em arcade japonês, americano, aqueles filmes e tal. E no Brasil rolava também, cara. Era muito legal. Você ficava querendo saber quem era o TYZ, sei lá.
Teve até um documentário, tipo. Né? Dos caras lá que jogavam Donkey Kong profissionalmente, disputando. Estão disputando até pouco tempo atrás.
Pois é, muito bacana isso, cara. Isso é outra nostalgia de fliperama. Que a gente tinha que falar de fliperama, tem que mencionar mais que era essas disputas de pontuação. Isso aí era a cerne do fliperama pra mim. Então a terceira fase, Italo, depois que você tá no. Passa do bônus, como eu falei, começa lá pendurado na corda, cara. Que você tá cheio de lama no chão, tá um óleo. Na verdade, tem um óleo e tá pegando fogo. Você dá tiro nos barris de óleo e pega fogo. Aí você tem que passar pelas cordas e tal. É muito, muito interessante, como eu falei. Tem essa mudança de jogabilidade e o Ed lembrou que você enfrenta o chefão, que é o Dark Horse. Que não faz muito sentido com o jogo. E aí também, Ed, você falou que fica difícil. Pra mim começa a ficar meio sci-fi, meio maluco o jogo também. É um cavalo preto com cabelos roxos. A lá, Sora, vê se você não acha parecido. Cavalo de fogo, não parece um pouco?
Parece um pouquinho.
Só que com uma armadura, cara. A lá, cavalo medieval, sei lá, ele tá com a armadura e sendo comandado, pilotado ali por um... cowboy sem, de suspensório sem camisa. É muita loucura, cara. É muita loucura. E muito e musculoso, hein? O cara bem, bem...
É, o cara já tem um visual mais, tipo, parece que veio do futuro, né? Parece que tá ali no faroeste, mas veio de outra era e tá ali. Até mesmo porque cavalo, assim, com armadura, essas coisas, não era... Pelo menos em história de faroeste você não vê isso nunca.
Aqui em São José também tinha, não, isso aí. Cavalo de armadura.
É, então... Aí já é a prova que o cara veio do futuro. Se o jogo se passa em São José e em São José não tem isso, então aí o jogo já avançou um pouco no tempo, né?
Pois é, cara. E a frase inicial do Dark Horse era "You in hip big trouble?" É, você se meteu num grande problema, enrascada, né? E a final é "Me in hip big trouble." Eu me meti numa grande enrascada. Me in hip big trouble. E o legal é que a luta com ele é diferente das outras. Você tá, na verdade, em cima, né? Você tá na parte de cima de uma casa ali, atirando pra baixo ele com um cachorro, com um cavalo.
Minha nossa!
Então, você estava falando do Dark Horse, né? Mas depois dele já vem uma batalha de chefe logo em seguida, não é isso?
Batalha contra os Smith Brothers.
Pô, que nareba que eles têm, parabéns. Mano.
Verdade, parece o nariz do pinguim, né?
Pô, são dois pinguins, pode crer, mano.
E já emenda uma batalha na outra, né? Eles você valem 40 mil de captura, E tem a frasezinha deles ali, That was a bang.
Cara, mas essa luta é muito maneira, né, cara? Você pendurado no lustre e ele jogando bomba, um de cada lado. Um lança bomba que explode, outro lança bomba que pega fogo. Cara, essa batalha é muito maneira. E até a menininha chorando embaixo.
E jogando de dois, você diz assim, cada um pega uma, bora, bora, bora.
Pode crer, né? Eu pego de azul, você pega de verde. Vocês acham essa luta difícil?
É meio complicada.
Eu já acho que aí o jogo começa a dar uma rampada, assim, de velocidade, de dificuldade, hein?
É, esse já é daquele chefe que você tem que pegar o jeito, né? De primeira é complicado, ele assusta um pouco.
É, porque tem aquele esqueminha assim, você tem que ficar... Você fica parado num ponto atirando e ele vai jogar a bomba onde você tá. Então você já tem que sair fora dali e tem que ficar meio que rodando na tela. Só que se você der mole, você cai na bomba do outro cara que você não tá prestando atenção porque é teu companheiro que tá atacando ele. Cara, já começa a ficar um pouco mais difícil.
E pela frase, tem umas mulheres já correm amarradas, né? Ele sequestrou as meninas do salão lá, as dançarinas.
É, acho que quando você derrota o cara do cavalo, a menina vem falar com você, não é isso? Aí você entra e vai pra outra batalha porque destruíram o salão inteiro.
Socorro, tá acontecendo uma coisa aqui, é tipo isso.
E aí já muda o cartazinho, né, de seleção dos chefes lá, né, que passa a aparecer as fotinhas pequenininhas.
Aí é que o jogo começa a pegar fogo.
É, aí é outro jogo.
Que aí depois dessa batalha contra os irmãos, aí vai pra quinta fase, né, que é a batalha contra o Greco, o maior inimigo de Cormano.
Trenzinho parte 2.
Trenzinho parte 2, com pôr do sol, montanhas.
É, porque o que acontece? Os Smith Brothers lá, eles te dizem que tem um cara aí na cidade fazendo um monte de merda, que é o Sir Richard Rose, que é o chefão, né?
Na verdade, são as dançarinas que contam pra
eles. É, elas que falam, desculpa.
É, os caras já morreram, você matou eles.
E essa galera toda, essa galera toda tá ali por causa dele. Só que ele ainda tem 3 subchefes, né, pra serem vencidos antes dele, porque ele vale
Não,
100 mil.
Ele tem 3 desgraçados.
Pois é. E aí o primeiro foi esse aí que o Ítalo falou, que é o...
É o Greco.
É o Greco.
É o Greco, que é outro mexicano lá, igual o Cormano, com o sombreiro também e tal. E você vai passando por cima do trem e tal. É outra fase em cima do trem. Dessa vez, realmente em cima do trem, porque da outra vez estava na lateral do trem, né?
Essa fase do trem é uma maldição. Que os caras aparecem da janela, vêm por trás.
É, o cara
e
sai
tem
da portinha,
aquelas madeiras,
cara.
Aquelas madeiras que, quando você tá em cima do trem, elas batem em você, porque você tem que ficar desviando. Meu amigo, ali é imoral.
Não, imoral essa porra desse escudinho aí, do safado, desse chefe.
O bicho tem um escudo e um chicote. Baixa uma chicotada, né? Pra matar, é uma chicotada e morte.
É, certeza.
É aí que eu falo, cara, começa a ficar meio sci-fi, meio muito louco a parada. Você tinha lá um cara com cavalo de armadura, agora um cara com escudo de metal, cara. Isso é muito... Que cowboy que usa o escudo, né? Apesar dele ser um mexicanão, mas é um cowboy mexicano, né? E tem um lance, se você vence ele com o Cormano, tem uma animação extra no final. Ele te dá, ele te chama de hermano, né? Como é que ele fala? Ele fala, adeus, amigo.
Adeus, amigo.
E joga o sombreiro e você passa a jogar o resto do jogo com o sombreiro vermelho, que era o dele. Maneiro isso, né?
Show de bola.
Aí ele joga o sombreiro pro Cormano, verdade. Ele ainda faz uma posezinha quando troca o chapéu, né?
Cormano é estiloso demais.
Agora, esse cara era muito difícil, porque esse escudo era quase intransponível. Era muito tiro que tinha que dar nele pra conseguir vencer ele. Tinha que esperar ele pular pra acertar ele. Era muito difícil, cara. Aí, como vocês falaram, já tava muito complicado o jogo.
Não, e ele é difícil, sendo que tem 3 caras mais difíceis que ele pela frente.
Pois é. Que depois você vai pra uma fase que é aquela que eu falei, que é uma área montanhosa, onde você não segue tão reto.
Aí vem o índio do pica-pau. Puta merda.
Eita, igualzinho.
Parece o índio do pica-pau. E essa fase é polêmica, porque os japoneses estavam... Bom, nessa época, obviamente, já há muito tempo, os filmes de faroeste não tinham mais a representação do homem branco matando os índios, porque isso foi um grande extermínio lá na época do Velho Oeste, né? O povo indígena lá foi devastado pelo povo branco. E aí os filmes dos Estados Unidos e tal começaram a evitar retratar assim. Muitas até mostravam o cowboy tendo o índio de parceiro e tudo mais. Só que aí o Japão, cagando pra isso, faz uma fase onde todos os capangas que aparecem são índios e você tem que só detonar todos eles.
Caio, no mesmo ano, teve um jogo chamado Street Fighter que botou um personagem da União Soviética dançando com o presidente do país, né,
pois
velho?
Pois é, cara.
O Japão tá
muito
cagando,
louco,
cara. O Japão tá cagando.
Levando em conta também outra coisa que chamou a atenção, a gente não falou, na primeira fase tem cowgirls que você atira. Tu mata mulheres lá e tal. Isso foi censurado depois também.
É, acho que é só no fliperama, não é isso?
É, foi tirado do Super Nintendo.
O índio, quando você derruba ele, ainda vem uma mulher, né? Não sei se é namorada ou mãe dele, vem correndo assim, abraça ele caído no chão.
É lá. Muito triste, cara. É muito bizarro, cara.
É, meio comovente, assim, quando você mata ele.
Agora, esse chefe, ele é o cão, né? Ele salta e joga faca pra todo canto, pra todo lado.
É, o índio... Mas, curiosidade, na versão Super Nintendo, cortou todos os índios, viraram cowboys normais, mas o chefe continua sendo índio, então você ainda mata índio na história. E é um índio com facas, cara. Eu não sei, eu não sou muito conhecedor de índios norte-americanos e tal, mas eu acho que eles não são muito de faca, não. Ali eles parecem ter meio que um...
É, que
sei lá,
atacar,
um ninja.
Ele não ia ter como ficar atacando um monte de machado, né? Então...
Pois é, cara.
É quase
ele
é uma peixeira, mas do tamanho do antebraço dele, a faca.
Ele fica pulando e jogando faca, é um saco, cara.
Não, esse aí é difícil mesmo.
Ele é um xamã. É, um índio xamânico, um pajézão, né?
Ele é o cão.
E ele fala, ready for a pow-wow. Me ready for a pow-wow. Antes de começar ali e tal. E no final ele fala, please, please, don't shoot my brother. He's only following orders. Caramba, não atire no meu irmão, ele tá apenas seguindo ordens. Caramba, que triste, né, cara? É realmente muito triste essa fase. Be pow-wowed
out. Please, please, don't shoot my brother. He's only following orders.
All right, ma'am, we won't shoot him.
Isso é muito comovente, eu não gostei dessa batalha do índio, não. Comovente demais.
Eu já não gostava porque era pelão. E ele paga 60 mil, é isso?
60 mil.
Na verdade, quem fala isso foi o que a senhora falou, é a irmã dele que aparece. E aí depois...
Ah, então é a irmã dele, tá.
Eu pensei que era
a
filha.
Aí depois ele, o cara responde pra ela, eu não vou atirar mais e tal. Só que o cara já tá morto, né?
Tá, mas a próxima batalha é contra aquele cara...
É contra
careca,
o
Aide,
o chefão é Aide.
Não, do pica-pau é aquele boxeador do Pernalonga, mano.
O chefão da sétima fase é Aide.
Na próxima batalha, você tá chegando lá no forte lá do Sir Richard Rose, né? Do chefão. Só que já de cara, você dá de cara com o portão, e no portão dessa coisa tá o gordão lá, que é o Paco Aide? Louco.
Ah, Paco Louco.
Atirando
eu
com uma...
Eu acho muito maneiro essa fase no início, que tipo, eles ficam correndo de cavalo na água, assim.
É, isso é linda ela.
Ah, essa fase aí eu já não tava jogando mais, tava vendo meu primo jogar já.
E ele tem uma submetralhadora, cara. É, cara, na boa, esse Velho Oeste aí é muito futurista pro meu gosto.
O cara tá numa fortaleza de madeira em cima com a metralhadora, né? Arregaçando
ele tá
tudo.
Ele tá no Forte Apache, cara. Nunca brincou o jogo Forte Apache?
Então,
é,
mas sabe qual que é
cara?
A dificuldade? É que ele dá os tiros dele da metralhadora saem sempre dois juntos. E é um atrás do outro. Então até o teu espaço de manobra é reduzido, cara. É muito difícil.
Essa daí, se você não der aquelas rasteiras pra desviar, não passa não.
É, pode crer, né? É que você aprende a usar rasteira mesmo.
E aí quando você chega lá, ele fala, I say, bit of bad luck. Algo do tipo, você está com um baita azar. E olha só a referência. No final ele fala um hasta la bye bye. Uma referência aí, Sora. Hasta la vista, baby, aí do Terminator aí, ó. Muito legal.
Hasta la bye bye.
E aí depois dele você passa por dentro do forte, né? E aí, como a gente falou, esse forte é todo dentro da água, assim. Ele tem várias partes aquáticas ali. E ele mistura meio que um monte de coisa, né? Porque você tem muito pra cima também. Como na fase da montanhosa, ele é mal misturado, assim. Até chegar na mansão lá.
O jogo praticamente se treinou pra essa fase,
exatamente.
Né? Os conceitos usados nela foram aplicados de forma separada e ela junta tudo.
E aí, no final, depois de tudo isso, você chega finalmente no Sir Richard Rose, que a Wikipédia descreve como um inglês. Ele é inglês. E ele é aquele cara bem arrumado, de terno, um pouco afeminado, carregando uma rosa.
Ele atira, ele segura na parede pra cheirar.
É, ele se apoia, sabe? Ele é difícil porque ele tem um monte de estátuas na frente dele, até conseguir acertar ele demora. Tem que acertar muita estátua e vem capanga pra caramba, né?
Não, e fora que ele atira, a arminha dele é potente, mano. É 300 tiros por segundo, parece ter um bullet hell mesmo.
Pois é, cara.
Não, depois ele muda de forma. Ele desce e aí o tiroteio fica mais frenético embaixo. Que ele fica dando cambalhotinha.
Ele engana, né? Você acha que matou ele morre. Aí quando você já tá comemorando, ele volta.
Não, ele cai quando tivesse morto, aí ele levanta a camisa e tira uma placa de ferro. Uma referência a um filme aí do cara que faz o Dirty Harry, como é que é o nome dele mesmo? Clint Eastwood. O Clint Eastwood tem um filme onde ele levanta o poncho dele e tem uma placa de ferro, ele sobreviveu todos os tiros, é uma clara referência. Inclusive foi referenciado também no De Volta pro Futuro 3. Tem uma hora que o Marty McFly tá lá no Velho Oeste, ele levanta o poncho e tem uma placa de ferro também que ele botou assim. Então o vilão faz a mesma coisa, então você tem mais uma sequência de luta aí com ele.
Aí quando mata ele, finalmente temos a cena dramática da Rosa voando e tomando um tiro.
Isso é linda. I say, bit of bad luck.
Bom, e aí o jogo acaba de uma forma muito doida, né? Simplesmente você pega todo o seu dinheiro, parece você pegando dinheiro, e você vai, os quatro personagens na versão arcade, até o horizonte lá cavalgando, e é isso.
Sim, curte a riqueza deles agora, né?
Curti a vida agora.
O jogo não tem poesia nenhuma, cara. O jogo é simplesmente fazer, matar e fazer dinheiro.
É porque não mostrou o que eles fizeram com o dinheiro depois, né? Aí cada um imagina o que cada um fez.
Voltaram no cabaré.
Com... Cachaça e mulher. Bota uma música aí, cara, de cabaré.
Aí, aqui, não vem me dar ordem aqui, não. Aí no... Na versão do Super Nintendo, você, no final, só aparece o personagem que você escolheu pra jogar indo em direção ao horizonte, não são os quatro. E na versão do Mega, que você só pode escolher o Cormano, e acho que é o Billy, né? Quem é? Vocês lembram qual é o outro? E o Billy, né?
Cormano.
E aí são os dois que aparecem no Horizonte. Então tem essas diferenças aí entre no final das três versões, né?
Sendo que a versão do Mega tem até fase a menos, né?
É, ó, as diferenças principais. A versão do Mega só tem quatro fases. Foi retirado duas fases que você monta a cavalo. Então não tem essas partes de cavalo do jogo.
A versão do Mega é praticamente um jogo totalmente diferente. As fases são diferentes, a distribuição dos objetos do cenário é totalmente diferente. Graficamente o jogo é sofrível, sofrível.
Ele é menos colorido, né? Isso é verdade, é. Ele é mais sombriozão, assim.
Mas aí eu preciso concordar com ele, a trilha sonora é muito boa.
Cara, eu acho super bonita a trilha sonora do Mega Drive, porque parece que você ouve, parece umas castanholas no fundo, é diferente, é bem bonito.
É muito limpo o som. Você consegue identificar como se a emulação dos instrumentos você consegue.
É verdade, eu acho que a versão do Super Nintendo o som meio abafado mesmo, nas músicas, até mais baixo.
Realmente, o som do Mega é melhor, eu gosto do som do Mega.
Ó, ouve aí, ó, a versão do arcade. Do Mega. Do Super. Tá aí, a versão do Mega não tem voz, né?
Não.
Não tem.
Pô, então quem jogava no Mega não ouvia Bury Me With My Money?
Não ouvia. Isso aí é coisa da fliperama e do Super Nintendo.
Já em compensação, a do Super Nintendo visualmente é quase idêntica, né? A do fliperama.
Lembra mesmo, lembra bastante.
O jogo inteiro tá lá, cada fase, só que aí tem aqueles cortes que vocês lembraram, tipo, a Nintendo censurou qualquer referência a álcool, a cigarro, tirou os índios do jogo.
É, você tem lá no como você falou aí, todas as referências gráficas e trilha muito próximo do original, tem todas as fases, todos os chefes também no Super Nintendo, mas alguns nomes são trocados, assim. E você pode jogar com os quatro personagens, porém só pode escolher dois por motivos óbvios, né? Você só tem dois controles ali.
As dançarinas do Saloon aparecem, não aparecem?
Aparecem, mas as roupas são mais comportadas. Ah. Eles deram uma mudada no visual delas.
Elas estão com vestidão longo, você não vê a cinta-liga delas.
Então, acho que é aí que ela parece dançarina de cancã, igual a senhora falou.
É. E aquelas meninas que aparecem, as cowgirls lá, jogando bombas, viraram cowboys, assim, viraram homens.
É, até mais fácil, não só pela questão da mulher, mas também porque reproduz o mesmo sprite, né, cara? Ou é outro sprite? Ah, não, tem aquele... É o carinha de rosa, não é isso? Ele muda pra um carinha, né? Pode crer.
É. E no Mega Drive, as fases foram todas redesenhadas. Elas não são parecidas, como o Vitor falou, não são parecidas, assim. É, não aparecem os mesmos elementos, os mesmos momentos, assim, entendeu? Aquele é o Greco, que é inimigo do Cormano lá, não tem no jogo. Quem você enfrenta naquele momento é o Paco Loco. Ele tá ali, o personagem, o grandão. Não tá depois, não. A versão gráfica é muito inferior comparado ao Super Nintendo, que é muito próxima, né? E o lance das vozes que vocês falaram. Basicamente, as diferenças são essas.
Mas mesmo assim, o jogo é bem interessante. Ele é um pouco mais fácil, o do Mega Drive. Dá pra se divertir legal com ele. Ele é bem curto. Vale a pena ter o jogo.
Você tem mais portas com de cabaré e de bar pra você beber do que você tem nas outras versões. Então você pode... melhorar seu tiro muito mais vezes, assim. Facilita bastante o jogo.
A gente não falou exatamente especificamente dos itens, né? Que tem a estrela de ouro, de prata. A de ouro e de prata são os upgrades, né, do item. Aí tem a dinamite, que às vezes o inimigo joga. Só que enquanto ela tá com a exclamação em cima, você pode pegar e atirar de volta. Isso também era maneiro. E tem o frango, né? O peru, que te dá dinheiro, que não faz sentido nenhum.
As armas, ela tinha a opção de aumentar, né? Era a quantidade de tiros, a velocidade. Tinha, o quem tava com a espingarda ficava com duas. Isso era massa.
É, não chegava a mudar de arma, né? Só dava uma melhorada, um upgrade na quantidade de tiros e na velocidade.
Sabe uma coisa desse jogo aí que me incomoda também, galera? Vocês já viram a capa do jogo do Super Nintendo? Os personagens não tem nada a ver com os personagens do jogo, cara. Você tem ali o Billy...
Mas aí, o briefing veio antes do jogo, né, cara? O cara que fez o desenho
não sei, não, porque não jogou, o fliperama, né? Já tinha, né?
Você deve ter falado, desenha quatro cowboys aí.
Faz quatro caras aí, mano.
Não, mas ó, já tinha o jogo, cara. O jogo saiu em 91 no arcade, 93 no Mega.
Mas às vezes o ilustrador nem jogava, cara. Às vezes o ilustrador era só um ilustrador.
Mas ó, curiosidade... Tem lá o Paco Louco lá, ele tá muito mais bizarro do que na versão do coisa, ele tá com a submetralhadora, tem todos os elementos ali, tá o trem, só que você só tem, por motivos óbvios da Super Nintendo, os dois personagens na capa. E o Cormano tá realmente como o Ítalo falou, que não tá aquele gordinho do jogo não, tá um cara bem B10 lá, bem, e a roupa rosa ficou até roxa.
Ou seja, o cara desenhou o Cormano na visão do Ítalo.
Com certeza.
Ou seja, foi o Ítalo que desenhou a capa.
É, se não foi o Ítalo, mas é alguém de Seridó também.
Depois dessa trilha sonora fantástica que vocês ouviram agora, é hora de relembrar Sunset Riders nas clássicas revistas de videogame. E para começar, estamos aqui com duas Ação Games em mãos. A primeira é a Ação Games 29, para relembrar Sunset Riders quando foi lançado para o Mega Drive. Nessa edição, a Ação Games disse o seguinte: a aliança entre Konami e Sega está a todo vapor. Além dos clássicos que até então só estavam disponíveis para o sistema Nintendo, esta associação também começa a trazer bons jogos de arcades para o Mega Drive. Sunset Riders é um deles. Um autêntico bang-bang com saloon, foras da lei, perseguições sobre um trem em movimento, índios, recompensas e muitos, muitos tiros. Além desse trecho introdutório, a revista trouxe algumas dicas, falando sobre os itens, que você pode atirar em 360 graus, que existe o modo versus exclusivo do Mega Drive, e tem aqui algumas dicas para passar das primeiras fases. Por fim, como na época a revista não usava notas, usava alguns bonequinhos para identificar as qualidades do jogo, podemos traduzir da seguinte forma: o jogo possuía gráficos bons, um som bom, desafio assim bem mais ou menos e uma boa diversão. Nada especial, mas foi bem celebrado quando o jogo chegou para o Mega Drive. Já na Ação Games 49, a revista trouxe um pequeno review sobre a versão de Super Nintendo de Sunset Riders. Nas palavras daquela edição, começava o seguinte: "Interne com meu dinheiro", pede o ganancioso chefão Simon após ser atingido num tiroteio diante de sua casa e cair, feito fruta bichada, do alto de sua sacada. Sunset Riders é repleto de situações como esta, típicas dos mais famosos faroestes macarrônicos. E é chumbo grosso do início ao fim. Se você é rápido no gatilho e consegue detonar 20 vilões de uma vez só, vai se divertir com este game da Konami, de 8 Mega. É só girar sua pistola e mandar brasa. Esses comentários eram maravilhosos. E aí no restante da página, a revista traz algumas dicas para passar das três primeiras fases, enfrentar seus chefes, fala sobre os itens, os comandos, as fases bônus. E lá no final, para manter a tradição, as notas, que não eram bem notas, eram bonecos bem malucos. Que, por o que dá para entender aqui, o jogo possuía bons gráficos, um som meio paraguaio, um desafio meio pesado e uma boa diversão. O jogo foi bem celebrado e, no final de tudo, tem a seguinte frase: "Escolha Bob e Cormano, suas espingardas são as melhores armas". E eu, se fosse redator dessa revista na época, teria dito assim: "Jogue com Cormano, porque ele é o melhor personagem do jogo e um dos melhores da história dos videogames".
Ítalo, obrigado por você ter vindo aqui falar do seu jogo aí que retrata... O jogo é documental aí que conta a história do Seridó.
Sunset Seridó.
Seridó Riders. E como a gente comentou com o pessoal lá naquele episódio de história de locadora com você e tudo mais, a gente espera você aqui mais vezes, cara. Quem sabe pra falar de Moonwalker, já que você é um grande fã de Michael Jackson. Quem sabe pra falar de Histar, que você é um grande fã também. Seria bacana.
Muito obrigado, Caio, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui, falar destas lembranças que me marcaram do Seridó.
Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço aos nossos ouvintes que puxaram a hashtag Volta Ítalo e aqui estou eu. Agradecer a vocês aqui pelo convite especial para falar sobre o jogo que representa a minha cidade nos videogames. É sempre um prazer. Contem comigo na gravação de Moonwalker, meu jogo favorito de Mega Drive. Aliás, o único jogo que eu gosto de Mega Drive. Quando for falar de coisas boas, me convidem. Estou sempre à disposição. É sempre bom relembrar os velhos tempos de gravação com vocês.
E vale lembrar aqui, galera, ó, quiser seguir as redes sociais do Jogo Velho, é facebook.jogovelho.com.br, tem o youtube.jogovelho.com.br, twitter.jogovelho.com.br, o @jogovelho, Instagram, e nossos grupos lá no Telegram, o telegram.me/jogovelho, Jogo Velho, e o Asilo Retro Gamer lá no Facebook. Vem conversar com a gente, vem trocar ideia. E aí, Di, revista especial aí também, Mortal Kombat Street Fighter, lojadovelho.com.br, né?
Tá bombando. Uhul!
Muito bom. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Até semana que vem.
Isso aqui é a fase bônus. A gente vai ler aqui os feedbacks do episódio de Street Fighter 2, nosso episódio 31. E eu tô aqui com o Eide hoje. Tudo bem, Eide?
E aí, beleza?
Belezinha. Ó, vamos dar os recadinhos aqui rapidinho pra gente partir pro feedbacks, que tem coisa pra caramba. É, rapidinho, pessoal, seguir a gente: facebook.jogovelho.com.br, twitter.jogovelho.com.br, e o Instagram é o @jogovelho. Pro pessoal trocar ideia nos grupos, no Facebook tem o Asilo Retro Gamer e no Telegram, o telegram.me/jogovelho. Também é sempre bom pedir aquela ajudinha lá no Apoia-se pra gente continuar mantendo o projeto e sempre crescendo. apoia.se/jogovelho. E também o pessoal já tá recebendo a revista aí, né, edição especial Street Fighter 2 e Mortal Kombat 2, né?
É, o pessoal tá recebendo justamente hoje, no dia da nossa gravação aqui de feedback.
Exatamente, já tá rolando umas fotinhos aí pelas redes sociais. E, poxa, cara, tá muito boa a edição, cara. Eu tô muito ansioso pra minha chegar, porque acreditem, muitas vezes eu recebo depois de vocês. Então, vale muito a pena essa edição especial, feita com muito carinho. lojadovelho.com.br, você garante ela e edições anteriores também.
Exatamente, e quem quer ver como é a revista por dentro, na semana que vem, no dia 21 de fevereiro, vai rolar uma live lá na nossa fanpage no Facebook e a gente vai mostrar a revista inteira. E revelar a capa da edição 5.
É isso aí, então fica encontro marcado aí. E o PicPay, Wade, que agora o Jogo Velho tem PicPay, né?
Exatamente, agora quem quiser contribuir...
Que diabo é isso? Que diabo é PicPay? Explica aí pra galera.
PicPay é uma forma de você contribuir com o Jogo Velho, só que ele trabalha com um sistema de cashback. Então quer dizer, às vezes você vai receber uma promoção... que vai te dar a oportunidade de comprar aquilo que você quer e receber dinheiro de volta. Esse dinheirinho de volta você pode ajudar o Jogo Velho sem tirar do seu bolso, olha aí.
Eu acho que tem muita gente já familiarizada porque já tá caindo nos gostos aí dos produtores de conteúdo, muita gente usando o PicPay. Eu mesmo achei uma plataforma maneira demais, cara. Muito, muito bacana.
Cara, eu vou dar a minha dica aqui. É, sempre que eles mandam um e-mail falando assim, ah, pague um boleto e receba 20% de cashback. Eu pago o boleto, aí entra um dinheiro extra no meu PicPay, eu pego esse dinheiro, eu ajudo os produtores de conteúdo que eu sigo, ou eu compro um créditozinho de Uber, às vezes, ó. Então, às vezes, eu tenho Uber na faixa, é bom demais, mano. Dia de chuva, assim, ô... Oh.
Ah, então, beleza. Tá aí no post PicPay do Jogo Velho. Começar aqui, Eide, com o e-mailzinho que chegou do Sérgio Sampaio. Ele começa da seguinte forma. Olá, grandes podcasters gamers da terceira idade. Aqui é o Sérgio Sampa. Já escrevi para vocês anteriormente e acompanho o podcast desde a primeira edição. Eu não poderia deixar de comentar sobre esse episódio, que foi sobre uma das franquias dos games, que é Street Fighter. Ah, perdão, ele falou uma das maiores franquias, olha eu olhando errado aqui. Curti bastante o podcast, estou interessado na revista que vocês estão para lançar. Já lançamos aí. Ô Sérgio, corre lá que já tá a gente recebendo aí. Aliás, já tem todas as outras e gostei bastante delas, por isso a próxima não vou deixar escapar. Comecei jogando Street Fighter naquela versão não oficial do Nintendinho com 4 personagens. Aí, tu comentou dela, né, Ed?
Saiu o texto dela essa semana no nosso site, inclusive.
É verdade. Você vê de tudo no jogo velho, até texto do Street Fighter de Nintendinho.
Assinado pelo Roberto Bia.
Grande Bia lá, que sempre fala dos joguinhos de porradaria lá no site. E ainda era uma versão pirata da versão pirata, ô louco. Porque ela chamava Master Fighter 2, tinha uma produtora, a Shoshosoft, mas no geral era o mesmo jogo. Que doideira, hein, Ed? Até o nome da produtora é zoado, né? Shoshosoft.
Cara, a gente ainda vai fazer um episódio sobre esses joguinhos de pirata de Nintendinho, que tem as paradas, tem cada pérola, bicho. Maravilhosa.
Tem muita coisa doida mesmo, verdade. Sou fã da franquia desde então. Joguei nos consoles, nos portáteis e estou no aguardo da nova temporada do Street Fighter V. Fiquei animado ao saber que vocês farão um TV de tubo para falar dos filmes e animes baseados em Street Fighter. E gostaria de comentar algumas curiosidades que não apareceram no cast. A pronúncia do nome de alguns personagens muda entre Japão e Estados Unidos, ou melhor, no Ocidente e no Oriente. Em alguns jogos onde o nome dos personagens é dito como pelo narrador, em cada região eles falam de um jeito. No Street Fighter Alpha 2 para PlayStation 1 ou Saturn, quando selecionamos um lutador no modo Versus, o narrador fala na versão japonesa Zangief, Sakura e Chun-Li. Já na versão americana, o narrador fala Zangief, Sakura e Chun-Li. Sabia dessa, Ed?
Ah, é... padrão, né? É o sotaque
mas
de cada
Chun-Li,
um.
Como é que o americano fala Chun-Li e o japonês Chun-Li? Que doideira, né?
Então, mas é porque CH pro americano tem som meio de T com TX, alguma coisa assim, né?
Não, e fico feliz aí, porque o Zangief, então, nunca teve errado isso. A gente só é japonês, né, cara? A gente falou, é só japonês.
Pode crer, né?
Você realmente é, eu não sou, não. Só tenho olho puxado de índio mesmo.
Japonês, então... japonês da Paraíba.
Então não tem um modo bem exato de falar o nome deles. A própria Capcom varia a pronúncia para se adequar ao público. Lembrando que na época do Street Fighter 2, antes da Capcom começar a dizer como se diz Ryu, nos Estados Unidos muita gente falava Ryu. Ah, essa Ryu, isso aí não é papo não. Eu lembro que o Honda falou isso uma vez em algum episódio do TV de YouTube,
não,
que falava Ryu.
Eu não lembro se é num desenho. Eu acho que é num desenho, cara, que eu já ouvi a dublagem americana falar Ryu mesmo.
Ryu, né? Faz sentido a pronúncia, né?
Não ele faz não, aqui. Né? Mas enfim.
É, porque o Y, não é se ele fosse I, né? Seria Ryu. É, pois
não,
é,
não tem uma regra pra isso específica.
Entendi. Aí ele continua aqui, ó. Sobre o Blanca, também foi cogitado pra ele ter a cor de pele branca. Ó, branca. E durante seu tempo de desenvolvimento, também chegou a ser chamado de Hammer Blanca. Também cogitaram ele ter uma máscara de luta livre. Seu nome seria Tiger Mask. Caramba, cara, eles têm muita informação aí, bastidores aí, ó. Tiger Mask, luta livre. Eu acho que eu vi alguma coisa de luta livre, alguma arte de Street Fighter mesmo, cara. Não sei não. Uma coisa que acho que ficou muito confusa, que foi confusa no podcast, é sobre Street Fighter 2 Turbo do Super Nintendo e Street Fighter 2 Special Champion Edition do Mega Drive. Ambos apresentam dois modos de jogo e cada modo é baseado num arcade. Então, eu acho que você comentou só de um deles, né, Ed? Só que só o Super Nintendo tinha, se não me engano.
É, eu tava falando que acontece é que a versão Special Champion Edition, ela tem esse nome, mas pega coisas da Turbo. E na
tá.
Turbo tem os dois modos. Hyper Fighting. Entendi. E Champion Edition. É meio confuso mesmo.
É, ele diz aqui que os dois têm essas versões, esses estilos, esses modos baseados nos dois arcades, assim. Interessante.
É, maluquice da época.
O modo normal do Super Nintendo e o modo Champion do Mega Drive é equivalente ao Arcade Champion Edition. E o modo Turbo do Super Nintendo e o modo Hyper do Mega Drive é equivalente ao Arcade Hyper Fighting. Que doideira! Eu não entendo nada da cronologia Street Fighter, cara. Pra mim é muito confuso. Assim, são jogos com conteúdos equivalentes. Agora, só uma curiosidade final. Todos os cenários são baseados em locais, locações reais. No podcast vocês citaram não conhecer o do Fei Long. E ele é, na verdade, um parque de Hong Kong chamado Tiger Balm Garden e foi criado em 1935. Ele tem o formato de vários templos chineses e tem algumas estátuas animadas de dragões e seres mitológicos chineses que emitem sons, igual o cenário do Fei Long mesmo. Estou mandando uma foto do local em anexo. Cara, vou ver a foto aqui. Eu ficaria morrendo de medo de um parque com um dragão gigante gritando, cara. Que doideira. Pô, tô vendo aqui a foto, cara. Realmente incrível, cara. E parece mesmo do Fei Long. Valeu, Sérgio. Obrigadão pelo seu e-mail. Abração.
Ó, eu vou ler aqui o comentário do Evaristo Ramos. Tava com saudade de ter vocês no meu ouvido enquanto desenho. Excelente episódio, como sempre. Eu vi duas montagens do Age Honda. Que porra, essa porra de Age Honda foi sacanagem, Kai. E ri muito.
Pegou, galera mandou as montagenzinhas aí.
Aguarde. A primeira vez que joguei Street Fighter 2 foi na locadora, e não preciso dizer que apanhei bastante. Depois disso, aprimorei minhas técnicas e sempre joguei com um Ryu. Da última vez que tentei jogar, eu apanhei mais do que da primeira vez que joguei na locadora, mas foi divertido. Isso aqui é que eu queria falar, ó. Tem um anime na Netflix chamado High Score Girl, onde o personagem principal é vidrado em Street Fighter 2, e o personagem favorito dele é o Guile. É um desenho bem divertido. Você já assistiu esse High Score Girl?
Ainda não, tá na fila aqui, cara.
Eu vi um episódio só, cara, e dá até dica de jogo, você acredita? Dá, tipo, nas táticas, assim, de luta.
Cara, eu não sei você, mas todo mundo tá abrindo um chat comigo aí, os ouvintes falando, você tem que ver,
sim,
é a tua cara.
Sim, já falaram 20 vezes, mas é que eu não consigo parar, velho, pra ver, mas tá na minha fila aqui.
Isso aí, daqui na minha também, vou ver assim que der.
Ah, e o Evaristo completou que na terra dele é meia lua e manete.
Aí, ó.
É, ele não fica meio termo aí, ó. Não é manete. Da galera do manche.
É, nem eu sou, eu falei errado no TV de tubo que a gente gravou depois aí, eu acho que eu falei em algum momento. Ou foi nesse jogo velho aí, mas aqui é manete também.
Então valeu, Evaristo. Abração, rapaz. Segue daí.
Comentário aqui do Rodrigo Eduardo. Olá, véias e véias. Meu nome é Rodrigo Eduardo, tenho 41 anos e sou ouvinte do jogo velho e do TV de tubo. Fico ansioso por ambos. Luta é meu gênero favorito. Fui proprietário de um Neo Geo AES. Gostei muito do programa. Em Street Fighter 2 e Mortal Kombat, fico com Street Fighter 2, E entre os jogos de luta no geral, com os da SNK. A exemplo da Sora, a primeira vez que joguei Street Fighter também foi com a Chun-Li, mas de azul, pois foi na versão World Warrior dos arcades. Outra coisa que compartilho com a Sora é o gosto pelo cenário e música da Cammy, são demais. E sobre derrubar motociclistas, lembro disso em Fatal Fury, no cenário do Kim Ka-Fwan, na Coreia. Eu nem lembrava disso aí, desse lance do Kim aí. Street Fighter 1 não era muito conhecido por aqui. Quando eu falava primeiro Street Fighter, as pessoas achavam que eu me referia ao World Warrior. Aí me acostumei a falar o Primeirão de 87, assim que ele chamava. Primeirão de 87. Meu Street Fighter favorito é o Street Fighter 3 Third Strike. Ótima versão mesmo. E lá meu personagem favorito é o Yang. Ah, gosto de jogar com a Chun-Li em Street Fighter 3 Third Strike. E nas versões Super de Street Fighter 2. E a primeira vez que joguei Capcom vs SNK na vida foi de Ryo Sakazaki e Chun-Li. Agora vamos às observações rápidas. Aqui em Curitiba nunca ouvi mancha ou manete para controle de arcade. Sempre ouvi como direcional, que é a forma que chamam até hoje. É, até faz sentido, né? O direcional pra mim, Andy, é mais o cruzinha lá. Mas acho que serve também.
É que eu acho que direcional faz você um cara muito sério. Mexer aqui no direcional. Parece que você tá com terno e gravata.
E manche faz você um piloto de helicóptero.
Muito mais maneiro. Quer dizer, nessa semana não, né?
É, não. Estamos na semana meio ruim aí pra falar disso, né? Mas tudo bem. Na cronologia de Street Fighter, o 4 e o 5 acontecem após Street Fighter 2. Essa parte da cronologia é muito confuso de explicar, né, Ed?
Mas eu dei mole, na verdade, sabia? Até eu vou te cortar aqui. O Alan Carvalho fez um comentário falando que eu errei na ordem. Porque eu falei que o Street 2 era um dos últimos da cronologia e não é. Na verdade, o 4 e o 5 ainda vem depois dele pra depois vir o 3. Enfim.
Entendi.
É uma loucura, né, mano?
Loucura, loucura. A cor alternativa de Ryu, Street Fighter 2 Champion Edition e também em World Warrior do Super Nintendo é cinza. O azul claro é a cor principal em Turbo Hyper Fighting e a azul marinha principal em Super Turbo e alternativa na série Alpha. Eu tô com a mente fritando aqui já, cara.
Em World não War, na verdade, não tem cor alternativa.
É,
porque você não pode escolher dois do mesmo personagem. Só com truque, não, então é com a mesma
não, mas
cor.
Ele falou que é o do Super Nintendo. Super Nintendo acho que tem, não tem?
Não, no primeiro não.
Tem não, né?
No primeiro só
aí,
com truque.
Rodrigão, depois tu responde o EG.
Mas é porque quando
novo,
eu falei
aí...
o lance do azul, eu tava me referindo mais à faixa. É cinza com a faixa azul, entendeu?
Entendi. Aí ele continua aqui. Não pausava para ver a calcinha da Chun-Li. Apesar de saber dessa história, nunca vi alguém fazendo isso. Você tinha bons amigos, hein, Rodrigo? Ah, e por falar em calcinha da musa, no jogo Bare Knuckle 2 de Mega Drive, a personagem Blaze Fielding mostrava a sua na voadora.
É,
né?
Na voadora. A gente mas eu também eu só vejo o pessoal falar, ah, eu via. Besteira.
Porém, na versão americana de Streets of Rage 2, ela faz uma voadora diferente, não revelando sua roupa íntima. Beijos e abraços e no aguardo para um programa falando de Fatal Fury ou Art of Fight. Aliás, esses segundos podcasts geralmente me desapontam, pois espero que apresentem esse excelente jogo para o povo, mas acabam fazendo um desserviço de apresentá-lo como um clone Street Fighter 2, sendo que o jogo tem muito mais em comum com Street Fighter, o primeiro de 87. Olha, se eu fizesse um episódio de Art of Fight, eu acho que eu faria realmente esse link com o primeiro Street Fighter. Mas eu apresentaria como um jogaço, cara. Eu não sou do tipo que acha que é simplesmente um clone e pronto, não. Porque ele foi um jogo muito importante na minha infância. Eu tinha um cartucho de Mega. Era um dos poucos cartuchos que eu tinha. Era o jogo de luta que eu mais jogava no meu console caseiro. E eu gostava demais, cara.
Cara, eu acho que você tem que mencionar que ele bebe da fonte. Se você não fizer isso, você tá sendo, sei lá...
Ah, não, eu vou falar com a clone. História. Eu falo clone, porque eu gosto de dar uma zoada.
Não, você não fala clone, você fala... Como é que você fala?
Cópia?
É, não, plágio, você fala plágio.
É, fala plágio.
Mas...
Não, mas assim, não, é só, tem... não bebe só da fonte não, Edi. Não bebe só da fonte não, porque tem muita coincidência.
Mas
ali.
O lance,
é uma homenagem,
cara,
é que eu acho uma homenagem.
Mais, ele tem mais elementos próprios pra destacar do que o que ele plagiou. Sim. O que ele plagiou, você fala, sim, é parecido. E depois você segue reto, entendeu? E vai falar do que ele tem
isso
de
é verdade.
Importante.
Isso é verdade. Se botar na balança, as originalidades dele pesam mais. Mas tem uns lances aí que é muita coincidência, mas tudo bem. Vamos botar na lista aí, gente. Quero falar de Art of Fight.
Então, beleza. Você querendo
Valeu.
Falar de jogo de luta, eu fico feliz. Vamos
Valeu,
lá.
Valeu, Rodrigão. Abraço. É, não, aproveita que eu tô querendo, cara. Depois eu posso desistir.
Então vamos gravar agora. Eu vou ler aqui, ó, o comentário do Jonathan Camilo. Saudações, galera do Jogo Velho. Nunca fui muito fã de jogos de luta, mas tenho minha história com Street Fighter 2. Meu primeiro contato com jogos de luta foi justamente com ele, lá pelos idos de 91-92, quando eu tinha 6, 7 anos, em uma máquina em um bar que fica em frente à casa do meu avô. Ao ver a tela clássica de abertura, minha atenção de garoto foi fisgada, mas eu nem sonhava em soltar magias ou qualquer coisa do tipo. Era só apertar botões aleatórios e esperar alguma coisa legal acontecer. Então acho que mal e mal chegava no segundo adversário. Depois, via a galera jogando em locadoras, até meu melhor amigo ganhar um Super Nintendo e com ele o cartucho do Super Street Fighter... Do Street Fighter 2... É, ele fala que é Champion Edition, mas não deve ser, deve ser o Turbo. E pra variar, só tomava surra nos contras. Mesmo sendo um jogador ruim do gênero, Street Fighter sempre esteve presente na minha vida gamer. Seja jogando uma fichinha no Alpha, no Street 3 e até no EX. Pô, adoro EX. Agora... Fica faltando só o TV de tubo sobre o anime, porque esse é tão épico quanto o jogo. Cara, tá...
O pessoal tá pedindo muito.
É,
o pessoal tá pedindo muito,
vai
cara.
Vai ter que rolar.
É, o pessoal tá pedindo. Vamos adiantar. Então vai ser o... Vou instituir aqui, vai ser o próximo anime que a gente vai falar então, beleza? O que tu acha?
Fechado.
Fechou? Então próximo anime... A gente pode fazer outros desenhos antes, mas o próximo anime vai ser esse aí. Fechou, então.
Olha. Pô,
legal, valeu,
aí, Jonathan.
Conseguiu
alguma coisa, hein?
Conseguiu. Jonathan aí foi o mártir aí, o cara que conseguiu convencer definitivo a gente a falar disso. Bom, tivemos muitos comentários, Ed. Eu vou ler mais um aqui, porque mas não dá pra ler tudo. Então a galera que não teve seu comentário lido, não desanime. É, mande de outras vezes que a gente vai acabar lendo seu comentário. Comentário aqui do Efrit. Meu Street Fighter 2 veio junto com o Super Nintendo que meu pai presenteou. Mas eu sou muito frustrado com Street Fighter, pois tive desde muito pequeno e nunca aprendi a jogar direito. Pois vejam o nível, quando me falaram que era meia lua para fazer o Hadouken, eu achava que o comando deveria ser baixo, diagonal, frente, para cima e... Faz sentido, né? Acho que faz sentido o que ele pensou ali, a meia lua, né? Isso era metade de uma lua. O moleque olhou pra lua, ele olhou pra lua e viu como é que era a lua. Não tá errado não, né? não um quarto de lua como realmente é. PS, manche e PSS, comprei a revista. Olha isso aí, a gente gosta de saber quando o pessoal compra a revista, né, cara?
Manda foto pra gente.
Posta foto lá e marca a gente, isso aí. Frit, brigadão, cara. Abração.
Fechamos?
Fechamos. Então, ficamos por aqui, galera. Até o próximo episódio.
Até o próximo, pessoal. Uhul!
Por falar nisso, quem vem no Rio de Janeiro sofre com o metrô do Rio, que eles botam barulho de passarinho no metrô.
Ah, pode crer, essas crotaças de manhã.
É, tipo, eles... Tipo um despertador, assim,
não,
como
fica
é os passarinhos
isso? Cantando como se estivesse na floresta.
É, e se sente no campo.
E aquela música é meio pôr assim... Nossa, é muito chato.
Que instrumento é aquele? É um saxofonezinho? Não sei.
Não, é trompetinho.
É um trompetinho e os passarinhos
chato,
cantando.
É muito chato, velho. Todo... Eu sentia raiva de manhã.
É tipo aquelas músicas ambientes zen, assim, né?
Então, eles fazem isso pra acalmar a galera. Mas, mano, é muito ruim.
É porque o pessoal ficava puto com o metrô cheio e queria quebrar tudo.
É, agora a gente fica puto com o metrô cheio e com o pássaro.